Ainda compondo a mesa de trabalhos desta manhã, convido também o presidente do Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do município de Formosa, o senhor João Batista. Convido também o assessor jurídico da Contag, o senhor doutor Evandro. E a presidente do Sindicato dos Trabalhadores Municipais de Formosa, Suiene. Passo agora a palavra à presidência da Câmara, que iniciará a presente audiência.
Muito bom dia a todos, né? Bom dia, senhores vereadores, Bruno Araújo, Nema, Miro Bike. Quero aqui registrar a presença da presidente do sindicato, Suene, João Batista, presidente do Sindicato dos Trabalhadores. Para nós é uma honra estar aqui nessa manhã, se tratando aí de uma audiência pública em prol do, pode dizer assim, dos aposentados, que é essa problemática do INSS no nosso país, que é o sistema previdenciário do nosso país. Então, eu quero aqui passar, nesse momento, a palavra ao vereador Nema, para poder fazer aí as suas explanações, aquilo que é o autor aí dessa audiência pública. Mas, primeiramente, vamos fazer a abertura. Sobre a proteção de Deus, havendo o número legal e presença das pessoas que vamos aí, intuito aí de participar dessa audiência pública, aberta aí a presença, audiência pública nesse momento. Passa a palavra para o vereador Nema.
Senhor presidente, público presente, nobres companheiros aqui da mesa, Suiene, João Batista, doutor Evandro, assessor jurídico da Contag, responsável pela nossa palestra aqui hoje, vereador Bruno, presidente Mundinho, Miro Bike, obrigado pela presença. Dizer a vocês que essa audiência pública foi proposta no intuito de trazer para vocês os possíveis problemas que essa reforma da Previdência pode estar causando para todos os, principalmente os trabalhadores rurais aí, né, do nosso país. Antes da continuidade, eu queria convidar o presidente da FETADF, Lucindo, para compor a mesa aí com a gente também. Dizer para vocês também que era para ter um público maior, principalmente dos trabalhadores rurais, mas em decorrência aí das nossas dificuldades aí de estradas, ainda não conseguimos, ainda a chuva está grande, né, presidente, ainda está parando agora, não conseguiu ainda, o pessoal não conseguiu se deslocar como devia para vir, para acompanhar, mas todos nós temos divulgado aí e todos estão por dentro aí sabendo dos problemas que pode ser causado aí por essa reforma da Previdência. E eu não tenho muito assim, a gente conhece o básico, mas não conhece a fundo do problema. Por isso, hoje, nós trouxemos o doutor Evandro aí, que é o assessor jurídico da Contag, da Confederação Nacional dos Trabalhadores, para estar explanando aí para nós esses problemas e para que nós entendamos aí esses problemas e, em seguida, nós repassarmos aos nossos deputados federais aí para que, antes que isso seja aprovado, né, presidente, possa ter algumas mudanças aí, para que o nosso trabalhador seja contemplado melhor nessa reforma. Dizer para vocês que nós não estamos aqui com o intuito de atrapalhar nenhum processo aí dessa reforma. Nós queremos que a coisa aconteça de melhor para o nosso país. Nós queremos, mas dentro disso aí, nós queremos ser contemplado de acordo, né? Não igual o grande, né? Mas que nós possamos ter o meio, a condição mínima de sobreviver nesse país. E o que nós estamos aí vendo é que, da forma que está indo, nós não vamos conseguir, muitos não vão conseguir nem sobreviver nesse país. Nós vamos ver no decorrer. Nós não somos contra aí presidente da República nenhum, porque já foi eleito é nosso presidente, né? Nós temos que respeitar. Temos que respeitar o que está sendo colocado. Mas nós precisamos debater também aquilo que vem de acordo, aquilo que está sendo errado, que nós entendemos, para que eles também respeitem as nossas ideias, as nossas, os nossos lamentos, né? Dando continuidade, então, senhor presidente, eu vou passar em rápidas, passar para as pessoas, né, para que façam um breve relato, e aí, quando finalizar o relato de cada um que está aqui na mesa, a gente passa para o doutor Evandro, para ele dar continuidade à audiência. Lucindo.
Bom dia a todos e a todas. Será um prazer hoje estar aqui em Formosa. Assembleia convidado pelo nosso sindicato, pelo nosso vereador. Acho uma importância muito grande a atitude dos vereadores tomar esse posicionamento de trazer uma audiência pública aqui para o município para poder a gente estar dialogando junto aos trabalhadores, ao comércio local e a todos do município, para saber os efeitos, o impacto que pode ser causado se essa reforma que nela está proposta, se ela for aprovada. O impacto será muito grande para a economia do município e a perda para a classe trabalhadora é muito grande. Então, por isso, é bom acontecer nessas audiências, bem louvável essa questão dos vereadores trazer, é muito importante para que a gente possa fazer um debate junto e esclarecer para cada um ter as dúvidas, tirar as dúvidas do tamanho do impacto que vai sofrer se a reforma for aprovada como ela está proposta, a PEC 06 lá. E também não esquecer da medida provisória 871, que se ela não for votada lá e passa a ser lei a partir de junho aí, que também já começou a reforma previdenciária pela medida 871. Então, gente, é um impacto muito grande e acho que a gente tem que ficar muito atento, conversar com nossos deputados federais, com nossos senadores, que eles pensam também junto com a população e ver o impacto que vai ser para a classe trabalhadora. Então, obrigado a todos.
Eu queria convidar o vereador Netinho também que viesse para a mesa. Parece que ele está meio escondido ali atrás. Suiane.
Bom dia a todos, em especial à mesa, ao vereador Mundim. Agradecer pelo convite do vereador Nema. Nós aqui representando os trabalhadores do município de Formosa, nós também estamos nessa luta. Quero deixar aqui comunicado que no dia 22 de março nós fizemos uma carreata, o dia D, em Formosa. Foi muito importante a gente estar participando e também para mostrar para a sociedade que não é apenas aquilo que se vê na televisão. Tem que conhecer a fundo o que realmente é essa reforma. Pelos moldes que aí está, é prejudicial a todos os trabalhadores do país, sendo ele também o trabalhador rural, que a gente está muito preocupado com essa situação dos trabalhadores do rural. E, com isso, nós estamos em luta. Quero agradecer a todos os presentes e vamos estar aqui junto, unindo forças e pedindo para que os vereadores da nossa cidade possam levar essa audiência, esse trabalho que aqui será feito essa manhã, para os deputados, para os senadores, porque é através do diálogo que a gente constrói um país melhor. E através da luta, da conscientização, nós vamos vencer esse grande obstáculo que é essa contra-reforma. Não é reforma, é uma contra-reforma. Então, nós estamos aí nesse dia para fazer um excelente trabalho aqui em Formosa e deixar aqui à disposição o Sindicato dos Trabalhadores Municipais, que qualquer trabalho seja feito em conjunto e nós estamos aí na luta por todos os trabalhadores. Obrigada.
Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar a mesa aqui na pessoa do presidente Mundinho, na pessoa do nosso vereador Nema. Cumprimentar toda a mesa, todos os vereadores. Bom, gente, esse debate foi necessário para a gente estar informando a todos os aposentados, a todos aqueles que vão vir ainda a ser aposentados, para que possa discutir na comunidade, pedir, às vezes, liderança que conhece, alguns deputados, mostrando qual é o impacto que vai gerar nessa condição, se essa medida provisória, se essa lei for aprovada pelo Congresso. Hoje a gente vê e analisa. Ninguém sabe o tamanho do impacto que vai dar na Previdência. O que a gente tem analisado, depois o doutor Evandro vai detalhar isso mais detalhado, é a situação de cada aposentado. Hoje nós temos aí comércio fechando. Por quê? Porque está sendo cortado as aposentadorias, está sendo revisto a situação de cada um. Nós temos aí uma medida que provavelmente, se for aprovada, passa o INSS a pagar o servidor para suspender as aposentadorias, cortar, para vocês verem. O homem do campo, nossa maneira de ver, é um dos mais prejudicados. Por quê? Porque esse homem, ele trabalha de sol a sol, na chuva, no sol, no meio dos bichos peçonhentos, e tem uma luta grande, e eles estão querendo cortar, passar para 80 anos, cada um se aposentar. Então, no nosso ponto de vista, não tem condição. Nós vamos perder muito com isso aí. O comércio vai fechar. Hoje nós temos aí, é o último censo que eu vi, nós temos aqui em Formosa, em torno de aposentadoria rural, em torno de 59 milhões de receita. A prefeitura não sabe o impacto que vai dar nos caixas, sendo suspenso, sendo cortado essas aposentadorias. E aonde a gente vê? Mexendo só no pequeno, só no humilde. Não tem um projeto para cobrar das grandes empresas a dívida da Previdência. Então é preocupante. Nós viemos aqui pedir a todos os nobres vereadores que interfira, converse com seus deputados federais, converse com as suas lideranças, que muda esse projeto lá. Nós não somos contra governo nenhum, presidente nenhum. Nós somos contra aquilo que prejudica o trabalhador, aquilo que afeta o trabalhador. Então, de forma nenhuma somos contra qualquer governo. Foi eleito pelo povo, foi eleito por nós e temos que respeitar. Nós vivemos numa democracia. Mas aquilo também que é contra, que venha prejudicar o trabalhador, nós temos que nos manifestar. E contar com vocês, aqueles que tiverem oportunidade de conversar com o deputado, converse com ele, fala, deputado, isso aí vai prejudicar em muito a nossa situação. Quero agradecer a todos por ter vindo. A gente previa vir muito mais, mas toda hora tem um me ligando aqui, atolei aqui, estou na estrada ainda. Nós estamos aí num período difícil, né? A gente sabe que com a chuva prejudica muito as estradas do meio rural, mas vamos dar sequência, aqueles que for chegando vai compondo conosco aí. E agradecer a todos, agradecer ao doutor Evandro por estar aqui hoje, a CONTAG, a Federação, os sindicatos que estão participando e todos vocês. Muito obrigado.
Lembrando a todos que essa audiência pública está sendo gravada, tá? E em seguida, qualquer encaminhamento, vamos estar fazendo tudo isso. A gente pega aí toda a gravação e encaminha para quem tiver direito, tá, doutor? Bruno.
Muito bom dia a todos. Quero cumprimentar aí nosso presidente Mundim, cumprimentando também o vereador Nema, que é o autor dessa audiência pública. Cumprimento os vereadores Domingos Filho, Miro Baikes, doutor Evandro e João Batista, o Lucindo, presidente do Simpreforce, o Iene. Serei breve nas minhas palavras, porque assim como vocês, quero escutar uma pessoa técnica, né? Que o país precisa de uma reforma, isso todos nós sabemos. Mas cada caso, cada produtor, cada trabalhador tem o seu lado específico. Nós não podemos ter uma reforma de cima para baixo que pegue todas as pessoas da mesma maneira. Como já foi colocado aqui, que não existe, talvez, dentro da reforma, o lado das empresas, né? Mas aqui o intuito maior, acredito que seja o lado do produtor rural, o lado do trabalhador. Então, por isso que nós, é válida essa audiência para ouvirmos essa parte, esse especialista, e como já colocado aqui também, todos nós aí, não é só um trabalho de vereador, é o trabalho de todos nós que somos eleitores, que somos pessoas que residem aqui no nosso país e que temos que buscar junto aos deputados federais e aos senadores, mostrar a eles a realidade nossa de Formosa, e cada município, cada estado vai mostrar a sua realidade, e para que os deputados, os senadores que vão votar tenham essa sensibilidade de sentir qual é o desejo do povo, qual é a realidade de nós, dos produtores, das pessoas que movimentam o país. Não adianta ver uma reforma de cima para baixo sem ouvir ninguém e simplesmente impor essas condições. Então, assim como vocês, estou aqui para ouvir e para poder manifestar de acordo com o que cada um vive dentro do nosso município. Obrigado, vereador.
Obrigado, Bruno. Quero agradecer a presença do ex-vereador Carlinhos, superintendente de agricultura familiar Michele, Gesiel, coordenador do projeto da farinha, né, Gesiel? Obrigado vocês pela presença. Domingos.
Primeiramente, convidar o ex-vereador Carlinhos para compor a mesa com a gente também. Senhor presidente, vereador Nema, é difícil falar a respeito dessa nova reforma, porque há conhecimento do brasileiro, muitas pessoas pensam que vai ter mudança. E vai ter desgaste, não vai ter mudança. A gente observa que, antigamente, o brasileiro contava com a sua aposentadoria. Mas o começo de tudo veio no governo Temer. Muitos sabem que foi ele que provocou esse impacto. E hoje o pessoal depositou a confiança, vereador Nema, igual você falou que está eleito, tá. Mas cada um sabe o governo que tem. Certo? Não estou aqui, não vou criticar, mas eu acho que o presidente da República está perdido, ele não tem noção do que pode acontecer no Brasil, e a gente vê que essa situação hoje da Previdência, ela não é fácil. Infelizmente, está um oco, um buraco muito grande, não tem projeto para ressarcir essa situação, porque não é fácil, porque a maioria dos brasileiros, ele quer trabalhar, mas no final da vida dele, ele quer ter uma vidinha mais ou menos. Infelizmente, o trabalhador da zona rural, ele acorda muito cedo e dorme muito cedo. Por quê? Porque é muito serviço, é muito calor. Então, o trabalhador rural hoje, as pessoas do nosso porte, humildes, pensam na aposentadoria futura. Mas, infelizmente, a situação é complicada. Porque os deputados. Deputado tem influência de estar ali junto com a sua bancada. Ele tem influência de estar ligado ao seu partido. Então, a maioria das pessoas, por exemplo, eu sou do partido do ex-presidente da República, Michel Temer. Mas eu não comungava situações que ele comungava. Eu sou contrário, eu não votei no presidente, não votei num candidato que ele apoiou. Eu não apoiava diversas situações que o presidente Michel Temer jogava. Infelizmente, eu não comungava com ele. Aqui em Formosa, também fui eleito pelo MDB, que mudaram o nome para o povo não descobrir PMDB, partido do ex-prefeito Ernesto Roller. Mas quantos projetos eu votei contra o meu próprio prefeito Ernesto Roller? Nós não podemos estar no mesmo barco e saber que todos vão pular na água se caso acontecer alguma coisa. Alguém vai ter que ficar para salvar o barco. E eu comungo nessa situação. Hoje nós estamos aí há 4 meses com um presidente que falou que ia ajustar a situação do Brasil e nós estamos pagando a gasolina mais cara praticamente do mundo, uma gasolina que ela sai do Brasil para a Argentina e para outros países a quase R$ 2,00 e nós pagando R$ 4,48, R$ 4,39. Por que pagamos? Olha bem, nós somos o maior produtor de soja e álcool, certo? Olha o valor do álcool que nós estamos pagando, que é o etanol, certo? No nosso país. Então, vereador Nemas, nós temos que criticar sim, porque nós somos criticados todos os dias na rua. Todos os vereadores que saem, ele é criticado que a cidade tem buraco, o hospital não tem médico, o posto de saúde não tem enfermeira, não tem curativo. E quem que faz a cobrança? Somos nós. Somos nós, vereadores, que somos os fiscais. Nós somos os fiscais do povo. Vocês elegem nós para nós fiscalizar o poder público para eles dar melhorias para vocês e também para todos. Então, a crítica construtiva, hoje criticar um presidente desse, que realmente não está fazendo nada para o nosso país, só está atrapalhando, tem que ter a crítica. Nós temos que levar essa crítica para alguém levar essa crítica para ele. Nós temos as redes sociais em Formosa que critica, é bom. Está fazendo crítica construtiva? A gente vai observar para tentar melhorar, para tentar mudar a situação. Então, gente, hoje a Previdência, infelizmente, ela está sem rumo, ela está sem destino. Podemos fazer a cobrança da maneira que for fluída, mas, infelizmente, a Previdência está falida, está morta. Por isso, estão tomando medidas que, para mim, não existem, mas vai mexer no bolso de quem? De quem está lá embaixo. Não vai mexer no bolso de um juiz, de um promotor, certo? Não vai mexer, não. Vai mexer no bolso de quem está lá levando leite, levando pão, certo? Colocando a farinha nas costas para colocar na carroça, da carroça ir para o trator, do trator ir para o caminhão, do caminhão vai para o barco, do barco vai embora do Brasil, certo? Então é a situação que, infelizmente, gente, nós temos que olhar. Essa audiência hoje, ela vai levar o assunto. O vereador conhece o vereador, o deputado João Campos, Lucas Virgílio, e tal, e tal, e tal, e tal. Vereador, deputado, fizemos audiência. Lá teve manifestação dos vereadores, a população manifestou. A situação, o sindicato dos trabalhadores de Formosa esteve lá, dos trabalhadores rurais também esteve lá. Levamos um palestrante, deu uma palestra. Então já é um impacto, é uma situação que nós vamos levar, orientando eles na hora de dar seu voto. Dar seu voto para não acontecer igual aconteceu em outras situações aí, de arquivamento de processo contra Michel Temer, certo? Deputado da base, votar do jeito que o Michel Temer mandou. Eu não sou desse estilo de votar de forma que prefeito, outros vereadores mandam. Mas eu estou aqui para defender o povo. E vou entrar nessa. mais uma vez para defender o povo que necessita de ajuda. Muito obrigado, senhor presidente.
Valeu, Domingos. Carlinhos, quer dar um bom dia também? Chegou agora.
Bom dia a todos, senhor presidente, Nema e demais componentes da mesa, vereador Domingos Filho, Miro Bikes, Bruno Araújo, esse é o Força do Hábito, vereador. Acho que todo mundo tem que participar das sessões para conhecer seus representantes. Gostaria aqui de parabenizar todo o público aqui presente, meus conterrâneos do Vigilândia, PA São Francisco e demais membros da área rural e segmentos organizados que se fazem presentes aqui nesse dia. Sinal que realmente estamos preocupados com o que pode acontecer com o nosso país, a que fim pode se levar essa reforma previdenciária. Os que antecederam a minha fala já falaram tudo, falaram muito bem. Hoje, infelizmente, nossos representantes, eles estão se esquivando da responsabilidade de nos defender. Não são todos, mas uma grande maioria. E esse aqui é um começo de uma grande movimentação. Aqui pode não ter tanta gente presente, mas todos que aqui estão porque se preocupam, estão em busca de uma solução. E, nobres vereadores, essas pessoas precisam muito de vossas excelências, a vocês que representam os segmentos organizados. Vocês é que irão nos conduzir. Precisamos muito de vocês, sindicatos, federações e demais segmentos. Doutor Evandro, assessor jurídico da Contag, a Contag é o segmento de maior proporção que nos representa na região. Precisamos contar, nós, trabalhadores rurais, pessoas que estão aqui na ponta da rama, as pessoas que realmente levam as bordoadas, precisamos muito que o senhor leve ao segmento ao qual o senhor está aqui representando a necessidade de nos defender, continuar nos defendendo, continuar dando mais afinco e apoio aos segmentos organizados locais. Vereador Domingos Filho falou muito bem que o trabalhador rural é o que acorda mais cedo, mas é o que mais trabalha, vereador. O trabalhador rural, ele, para se aposentar com 60 anos, ele tem que comprovar no mínimo 15 anos de atividade rural, mas ele é uma pessoa que, na sua grande maioria, trabalhou a vida inteira, desde criança. E, no entanto, quando chega a oportunidade de se aposentar, ele enfrenta uma burocracia muito grande e muitos empecilhos a hora que recorre à Previdência. Previdência hoje está quebrada? Mas quem será que quebrou? Será que fomos nós? Nós que sempre contribuímos com a produção, com a mão de obra. A mão de obra de grande escala sempre partiu de nós mesmos. Então, pessoal, é hora de nos unirmos e a nossa união só vai mostrar força se nós nos unirmos aos segmentos organizados e aos nossos representantes, vereadores que aqui estão, vereador Nema, que idealizou esse grande projeto, que é essa audiência pública, juntamente com o nosso amigo João Batista. Acompanhei de perto a luta de vocês, fazendo convite, acompanhei de perto a dificuldade a qual vocês se enfrentaram para trazer esse grupo aqui. Estradas que não têm, pontes caídas, muitos atoleiros e sem falar na dificuldade financeira que toda a área rural enfrenta. Precisamos muito de vocês, senhor, nobres vereadores. E tenho certeza que vocês sempre foram sensíveis aos nossos problemas, sempre que chamados estiveram sempre presentes. E parabéns por essa atitude, por estar ministrando nesse dia aqui essa audiência que pode, sim, ser o começo de grandes conquistas da classe trabalhadora rural.
Obrigado, Carlinhos. Miro.
Bom dia a todos. Bom dia, presidente Mundim. Bom dia ao público presente aqui. Queria parabenizar o vereador Nema, porque aqui cada vereador, graças a Deus, exerce aí o mandato que o povo deu para defender aí seus objetivos. E essa questão da reforma da Previdência é uma coisa muito séria, onde todo mundo tem sua responsabilidade. Eu acho assim que É muito bom o vereador Nema ter trago aqui para uma audiência pública, onde todo mundo pode participar. E no final, com certeza, a gente vai tirar nossas próprias conclusões aqui, porque é uma coisa muito séria que mexe com a vida de todo mundo, que mexe com a vida do comércio, que mexe com a vida do trabalhador rural, do trabalhador da cidade, de todas as pessoas. Fico muito feliz pela Suiene estar aqui também representando a classe trabalhadora. E, assim, eu acho que a gente tem que procurar tirar o melhor, porque o país depende de todo mundo. Então, depende que todo mundo esteja bem e que cada um que tem sua responsabilidade cumpra ela, que é igual o nobre amigo falou, que quem quebrou a Previdência? Entendeu? Então, assim, você vê que tem muitas manobras nisso aí. A gente tem conversado com vários deputados federais, que são os que vão votar, é os que vai realmente efetivar o sim ou não. Eu tenho conversado com o delegado Valdir, eu tenho conversado com o Zé Nelto, tenho conversado com o deputado Francisco Júnior, tenho conversado assim, diretamente com essas pessoas, que são as pessoas que vão definir se o texto vai ser aprovado do jeito que o executivo vai mandar, ou não, se vai ter emenda, se não vai ter emenda, entendeu? Então, assim, eu acho que é muito importante, viu, Nema? Mais uma vez, eu te parabenizo por estar levantando essa questão aqui. Talvez seja uma das coisas mais importantes. Ontem mesmo eu estava conversando com minha irmã, ela chegou lá e falou que ela não vai aposentar mais. Eu falei, não, calma aí, né? Bem assim também não. Assim, precisa do ajuste? Precisa, porque se o sistema quebrar, praticamente o país fale. Entendeu? Se não tivesse a circulação aí de pagamento de aposentadorias para movimentar o comércio, para movimentar o setor de serviço, para movimentar tudo isso aí. Então, é muito importante isso aqui e eu espero que daqui saia bons frutos, que o que seja melhor para o povo, como o vereador Domingos Filho falou, que seja aprovado, o que seja melhor e que a distribuição de renda continue sendo feita de uma maneira bastante... assim, profissional, para que a coisa funcione, porque se o sistema de aposentadoria não sustentar por um mês, infelizmente o nosso país ele vai à falência. Então, Nema, mais uma vez, parabéns, e que daqui a gente tire uma coisa assim, bastante produtiva e leve aí para os nossos representantes direto, que são os nossos deputados federais. Graças a Deus a gente mora numa cidade que é perto de Brasília, que tem como a gente estar lá todo dia, tem como estar lá batendo na porta deles lá, explicando a vontade e o clamor do povo, porque essas cidades mais longe, infelizmente, só discute por lá mesmo e não tem essa mobilidade, essa facilidade que nós temos de estar lá em Brasília praticamente quase todo dia. Obrigado, senhor presidente, e parabéns, Nema.
Obrigado, Meiro. Nosso presidente vai fazer as colocações dele e, em seguida, ele pode passar direto para o Evandro, senhor presidente. E, enquanto isso, ele prepara o data show também.
Mais uma vez, bom dia a todos, bom dia a todas. Quero aqui agradecer a presença do doutor Evandro, que é o palestrante principal hoje aqui, ele que vai fazer as indagações do o que vai ocorrer aí nesse, como diz o outro, não é uma medida provisória, é o texto da Constituição, que vai ser votado agora pelos nossos deputados. Inclusive, eu tenho uma das maiores demandas, que eu já até discuti com um deputado federal, que quando, no fritar dos ovos, no último momento lá, que não tiver uma discussão salutar, que colocar lá um parágrafo único no projeto de lei à Constituição, que trabalhador nenhum pode ganhar menos que um salário mínimo, porque tem no artigo lá que o trabalhador vai ganhar R$600. Aonde que um trabalhador vai dar conta de sobreviver com R$600? 998 já é difícil, e R$600. Eu cobrei, fui lá no Ministério a semana passada, também fui na Câmara dos Deputados, conversei com o deputado que eu apoiei, o Célio Silveira, e falei para ele dessa forma. Não existe uma lei que o produtor rural, o trabalhador rural, que seja qualquer um trabalhador, ganhar menos que um salário mínimo. Já é vexatório ganhar um salário mínimo chegando aí aos 75, 65 anos. Se esse chegar a 80, olha lá quem é que vai chegar a ser aposentado. Isso que eu estou falando aqui, não, eu queria que a população vivesse até 100, 120, com saúde, é claro. Mas para chegar a aposentar aos 80 anos de idade, aí eu faço uma indagação aqui para nosso palestrante, para vocês terem noção. A Câmara de Vereadores, nós paga rigorosamente o fundo previdenciário correto, correto. Porque se nós não fazer o repasse patronal e funcional, nós fica inadimplente no Tribunal de Contas. O que eu questiono maior, por que que os gestores municipais, que é o executivo, não caem nessa inadimplência? Que seja prefeito, que seja governador, que seja presidente da República. Porque vocês têm noção, desde quando criou o fundo previdenciário na Câmara, se eu não estiver enganado, até o momento só tem um aposentado na Câmara. Olha o repasse que já há anos que vai pagando, olha a quantidade que tem esse fundo aqui. Se chegar a aposentar mais todos daqui, mais ou menos 20, 30 anos, alguns aí, vê se não vai dar conta de pagar todos esses aposentados que estão aí. Por que que esse sistema previdenciário do país é falido? É por falta de responsabilidade dos gestores. O gestor tem que ser mais vigiado, que seja cobrado, que coloca, às vezes, tem um portal de transparência, pode olhar aí o portal de transparência, que está lá todos os depósitos rigorosamente em dia da Câmara dos Vereadores nesses últimos anos, desde quando implantou o fundo previdenciário nessa casa. Aí eu vejo aqui, nesse momento, no plenário da Câmara, 80%, 90% trabalhadores rurais aqui hoje. Será que essa audiência pública era só para os trabalhadores rurais, só da zona rural? Não, gente, é para o trabalhador que está na cidade também. Às vezes, eu fico imaginando... Tá, agradeço pelas palavras, vai ter todos aqueles que quiser fazer uma indagação, fazer alguma pergunta, vai estar para vocês durante essa audiência pública, que é de suma responsabilidade de todos nós e vocês que estão aí, eu agradeço, mas quero deixar bem à vontade. Por que que as redes sociais, quem é os que mais bate nas gestões públicas hoje, que seja da prefeitura, que seja da Câmara de Vereadores, que seja, deveria estar aqui para levar essa mensagem, levar a mensagem lá para a Câmara dos Deputados, fazer as cobranças lá. Gente, criticar, às vezes, é muito fácil. Agora, arranjar soluções, vocês podem olhar que é difícil. Aqui mesmo, eu quero parabenizar a Câmara de Vereadores, vou fugir um pouquinho do tema, mas faz parte. Nós... A Câmara de Vereadores, junto com os fazendeiros, nós estamos alugando, já alugou uma patrulha para fazer uma GO, estamos acabando de alugar. Ela vai estar começando amanhã, na 116, para poder fazer o trabalho em toda a extensão dela, que pertence ao município de Formosa. Só para vocês terem noção da responsabilidade do que nós pegamos. O município está passando por dificuldade, sim, concordo. O Estado, que está começando agora, mas cabe aí a nós também ajudar a zona rural, porque da forma que está, não pode. Também, da mesma forma, está já, essa semana, estou levando todo o pedido da zona rural de material de motosserra, corrente, gasolina, alimentação, também para a parte lá da 116. Eu estou falando da 116 porque quem viu a situação aí mais
calamitosa é a região da 116. A 458 também está ruim, está péssima. Outro lugar, mas a 116, ela está crítica, péssima. E a gente não pode esconder isso. Mas vamos começar dela e vamos estender a outras áreas. Mas quero aqui, doutor Evandro, agradecer pela presença. Leve essa mensagem para as pessoas que realmente representam o nosso país em questão previdenciária. Sei da sua capacidade, estive conversando com o Nema. Sou João Batista, há muitos anos, um defensor do trabalhador rural do nosso município. A Suiene, presidente do sindicato, e os demais membros do sindicato, obrigado pela presença. E aqui, a discussão tem que ser avançada. Ela não pode parar aí, não. Mas, assim, uma discussão salutar, discussão que vem para render, não é discussão para agredir, aquela agressão, não. Nós temos que participar pacificamente, porque o povo brasileiro tem uma cultura e esse respeito nós vamos fazer. Eu quero aqui, eu não queria tocar assunto do atual presidente, mas mostrar para ele que a população brasileira ela tem educação, os trabalhadores rural e do município têm que ter respeito, têm que ser respeitado, porque não está sendo respeitado por eles. Então, leva essa mensagem. A Câmara de Vereadores está à disposição de turnamente, à disposição dos trabalhadores rural, dos trabalhadores que realmente merecem o nosso respeito, esse trabalhador que recebe uma miguelzinha e eles querem ir cortar 40% do ganho deles. Eu não concordo. Muito obrigado aí, vereador Nema, agradecer mais uma vez, porque é um propositor dessa audiência pública.
Em seguida, agora vamos passar a bola para o doutor Evandro. O doutor Evandro é nosso assessor jurídico da Contag, é um homem preparado para esses debates, né, em todo o país. E hoje é o dia de Formosa, e nós vamos então passar a bola para ele. E aí, doutor, você vê o que você vai encaminhar aí, se vai usar data show, não sair, alguma coisa, você pode coordenar a parada aí. E aí, em seguida, o nosso amigo controla também as falas depois da apresentação do doutor Evandro. Tá certo?
Bom dia a todos e a todas. Eu dizer que é uma satisfação enorme estar aqui. Eu queria agradecer o convite, inicialmente, né, pelo presidente do sindicato, João, pelo presidente da FETADEF, Lucindo, e aí parabenizar aqui a iniciativa da Câmara, né, em promover essa audiência pública, parabenizar o vereador Nema, o presidente Mundinho, o vereador Bruno Miro, né? E o vereador Domingos. E também eu acho que a gente precisa reconhecer que esse esforço de todos vocês, da gente estar aqui, numa segunda-feira pela manhã, reflete o grau de importância que nós damos para um tema que ele tem uma repercussão hoje na vida de toda a população no Brasil. E, realmente, a gente não pode fechar os olhos ao que está posto hoje em termos de uma discussão que mexe numa política tão estratégica, tão fundamental para o desenvolvimento desse nosso país, que é a Previdência Social, né? E é necessário realmente a gente debater, entender o que está sendo colocado como uma proposta que muitas vezes se fala de uma nova previdência, mas os riscos que isso causa para a população, para esse país de um modo geral, porque nós precisamos, de fato, debater isso dentro do Congresso Nacional. E realmente a iniciativa da Câmara ela é muito importante, porque os parlamentares que estão dentro do Congresso Nacional, eles são ouvidos pela liderança de vocês aqui nas bases, nos municípios. Os vereadores, os prefeitos, eles são os interlocutores entre os parlamentares, os deputados e o cidadão que o elege. Então, é necessário se compreender, de fato, o que está sendo proposto para dialogarmos. E eu vou já levantar um ponto que eu já ouvi muito aqui, né? Vocês colocaram que a Previdência está quebrada. A Previdência não está quebrada. Esse é um ponto de partida Claro que nós precisamos fazer ajustes na Previdência. É diferente. Mas esse discurso de que o nosso sistema previdenciário ele está quebrado, falido, é um discurso, é um engodo para empurrar de igual abaixo da população a necessidade de fazer uma reforma, para desmontar um sistema de proteção social muito importante, principalmente a parte construída a partir de 88, e que tem uma estratégia muito clara agora, que é o quê? Tornar esse sistema, que é um sistema solidário de repartição, para se tornar um sistema de capitalização. E eu vou explicar um pouco melhor o que é isso. Eu tenho uma apresentação que eu acho que ela ajuda. Né? O ruim é que fica a tela bem na frente. Não sei se vocês... Não tem problema? Eu acho que eu vou botar essa apresentação, porque ela, a gente traz alguns dados que vai ajudar a gente a entender melhor o que nós vamos estar conversando nessa manhã de hoje aqui.
Pedimos a todos os que estão compondo a mesa diretora para que desçam, para que possam assistir, e pedimos ao público uns 2 minutinhos para a gente puxar o banner e iniciar a apresentação, ok?
Essas luzes, consegue apagar aqui na frente para ficar melhor? Bom, antes da gente iniciar aqui essa apresentação, eu queria trazer algumas observações. Primeiro é o seguinte, só para a gente entender o que é o nosso sistema de previdência social, como que está estruturado o nosso sistema, para a gente ver o que, que nós queremos desse modelo que nós temos de proteção social, pensando no futuro da sociedade brasileira e a proteção que nós queremos para o nosso povo. A Constituição de 88, ela estruturou um sistema de proteção social que ele tem algumas balizas, algumas diretrizes que elas são cruciais para a gente imaginar como que nós vamos dar direcionamento às políticas principalmente de previdência, de assistência de saúde. O que foi criado em 88? O constituinte ele foi muito sábio, porque ele criou um sistema de seguridade social no Brasil. Esse sistema de seguridade social ele está estruturado dentro de um triplé, que são 3 políticas vinculadas a esse sistema de seguridade. A saúde, a previdência social e a assistência social. Bom, para estruturar, para esse sistema funcionar, para levar recurso, o constituinte de 88, ele criou várias fontes para financiar o sistema de seguridade social. E aí é um ponto crucial para a gente entender por que a gente pode falar que o déficit da previdência, da forma que ele é propagado, ele não existe. Porque na estrutura do sistema de seguridade, existem pelo menos 9 fontes de financiamento. Vou citar algumas aqui, né? Primeiro, a principal fonte do sistema, que aí sim o recurso é destinado para financiar benefícios da Previdência, é a contribuição que vem sobre a folha de salários, sobre a parte do empregador, como bem disse o presidente Mundinha, que a Câmara, todo mês, ela faz o aporte dela direcionado ao fundo. Vocês me parece que tem um fundo de Previdência aqui no município, não é isso? Dentro de um regime próprio de Previdência. Então, se destina a parte do empregador e se desconta do salário do empregado, do trabalhador, e também destina para esse fundo. Então, uma das fontes que financia o sistema de seguridade social é essa contribuição que vem sobre a folha de salário. Bom, o que, que nós temos além dessa contribuição na seguridade social? Tem a contribuição sobre o lucro das empresas, tem a contribuição sobre o financiamento do COFINS, que é sobre daquilo, o faturamento das empresas para a finalidade social, que é a COFINS, é uma parte destinada também para a seguridade social. Quando nós fazemos o nosso jogo na loteria, um percentual daquele valor que nós pagamos é destinado também à seguridade social. Enfim, são várias fontes de financiamento. Ou seja, o sistema ele não se sustenta exclusivamente com a contribuição sobre a folha. No fundo do regime próprio que vocês têm no município, este sim, ele é financiado com a contribuição que vem do empregador e do trabalhador. É diferente do regime geral da Previdência Social. Por isso, entender, e é fundamental entender isso, quando se fala que o sistema da Previdência Social está falido, quebrado, é porque se passou a olhar nos últimos anos apenas uma das fontes de contribuição, que é essa que provém da folha de salário e da contribuição diretamente do trabalhador. Bom, se a gente avalia essa regra de financiamento sobre a folha de salário, nós precisamos levantar outras observações. O que acontece no mundo atual? As transformações tecnológicas, né, que chegam todo dia, tem coisa nova para a gente, elas têm mudado significativamente a forma de relações de trabalho. Ou seja, é muito difícil hoje ter um trabalhador que ele começa a trabalhar numa empresa, ele vai passar o resto da vida dele até se aposentar num único vínculo de emprego. Era comum no passado. Uma pessoa entrava numa empresa na Ford ou numa empresa aqui em Formosa, né? Passava 20, 30, 35 anos e se aposentava no mesmo emprego. Isso é muito raro hoje. Há de se reconhecer que você tem uma situação de muitas pessoas que começam a trabalhar e vão fazendo trabalhos alternados, trabalham numa empresa hoje, alguns meses. Olha a situação dos trabalhadores do comércio, por exemplo. Quantos que começam a trabalhar e trabalham curtos períodos, principalmente em datas comemorativas? Na área rural, muitos trabalhadores, assalariados inclusive, eles têm um vínculo formal, principalmente em períodos de safra. Terminou a safra, aquele vínculo deixa de existir. Então, qual é a situação que a gente precisa entender? Por que a gente fala que tem que fazer reforma na Previdência? Tem. Tem que fazer uma reforma porque hoje 60% dos recursos destinados para pagamento de benefícios da Previdência, eles provêm da contribuição sobre a folha de salários. Se você tem cada vez mais um vínculo de emprego mais frágil, menos duradouro, a situação de financiamento desse sistema por essa via de financiamento exclusivo, ela precisa também ser olhada e talvez ser alterada. Daí uma necessidade da gente aprimorar regras de financiamento do sistema de seguridade social. Por quê? Por exemplo, durante o governo Dilma, o governo Lula e o governo Dilma, foram feitas desonerações da folha de pagamento de mais de 60 setores da economia. Vou dar um exemplo. Entre 2007, 2008 e 2015, por exemplo, 2016, deixou-se de arrecadar 900 bilhões para a Seguridade Social, que era um recurso proveniente da folha de salário, de setores que foram desonerados. Ou seja, as empresas pagavam uma contribuição para a Seguridade sobre a folha de 20%, a Câmara paga quanto hoje? 20%? Que é a parte da Câmara sobre a gratificação que paga para os funcionários da Câmara, para os vereadores. A Prefeitura recolhe também 20%, né? Mas vários setores foram desonerados para pagar um alíquota de 2 até 8% sobre o faturamento. Isso fez com que a Seguridade Social deixasse de arrecadar nos últimos aí 10 anos quase um trilhão de reais. Bom, se foi feita uma política para desonerar as empresas de pagar, recolher para a Previdência, significa que quem é que vai compor quem deveria ter a obrigação de compor esse caixa? o próprio Tesouro Nacional. Por quê? Por que o sistema não quebra, o sistema da Previdência não quebra? Porque está previsto na Constituição que quando faltar recurso, inclusive da Seguridade Social, o Tesouro Nacional ele tem que fazer o aporte de recurso para financiar esse sistema. E entenda o que é muito importante a gente observar nessa estrutura de Seguridade Social. Aqui, a Seguridade ela foi construída sobre um pacto, gente. Um pacto de solidariedade, um pacto que a sociedade brasileira decidiu, lá em 88, que ela ia criar um sistema para financiar essas três políticas e ia ter recursos para pagar benefícios dentro da necessidade da população. Se tem que mexer, mudar regras para garantir o pagamento para a saúde, para assistência e para a previdência, a Seguridade está posta exatamente para isso, está todo montado o sistema. Por isso que o sistema não quebra, ele não vai falir. É uma opção da sociedade brasileira. Se nós optarmos por mudarmos as regras que estão na Constituição e dizer que nós não queremos esse modelo de proteção social, de ter um sistema com várias fontes de financiamento para garantir a viabilidade, pelo menos dessas três políticas, para que elas funcionem adequadamente, se nós quisermos abrir mão, vamos aprovar a PEC, mudar o que está proposto na PEC, que é tirar esse sistema de solidariedade para transformar num sistema de capitalização da previdência social, que é o que o governo está propondo. O que é capitalizar um sistema de previdência social? É tirar essas várias fontes de financiamento, pegar a contribuição individual de cada um de nós, como se fôssemos fazer uma poupança todo mês, para lá na frente, isso me garantir um benefício. Essa coisa parece que é lógica, né? Mas vejam bem, às vezes a gente fala com jovens, os jovens podem até entender que né, isso, eu quero isso mesmo. É o individualismo do sujeito. Só que não funciona. Não funcionou em lugar nenhum no mundo. Estão querendo implantar isso agora aqui no Brasil, um regime de capitalização. O Chile iniciou esse modelo nos anos 80, a Argentina também fez nos anos 90. Estão revendo o modelo, por quê? Porque o sistema hoje, só para vocês terem uma ideia do que está acontecendo no Chile. O Chile montou um sistema de capitalização que o discurso era o quê? Vão privatizar a Previdência para que a população ocorra o desenvolvimento. E convenceram lá, fizeram as mudanças da lei, montaram um sistema de capitalizar, ou seja, passaram a ter seis grandes empresas no mercado financeiro administrando os fundos de Previdência no Chile. Tem seis grandes empresas. Duas americanas, uma mexicana, uma brasileira. São grandes empresas do sistema financeiro. Que faz o quê? Arrecada aquela contribuição do trabalhador, coloca isso numa poupança e faz aplicação no mercado, especulativo, lógico, para garantir um benefício lá na frente e ter uma taxa de administração para isso. O que está acontecendo nesses países? A Argentina já mudou, porque não sobreviveu. A primeira crise financeira que teve nesse sistema, o que eles pararam? Deixaram de cumprir com determinadas obrigações, inclusive de pagamento de benefícios. E os benefícios estão sendo corrigidos hoje no Chile. 80% de quem está fazendo esse fundo de capitalização vai receber um benefício menor do que o salário mínimo deles. A população está numa situação de miséria. Os idosos no Chile estão se suicidando porque não tem capacidade de ter o recurso para sobreviver e não tem quem lhe socorre. Então, se nós quisermos pensar hoje um modelo de proteção social no nosso país, que ele seja sustentável, que ele olhe para a população e fale, olha, lá no futuro, essa população vai ter um benefício mínimo para garantir a subsistência. Isso é uma questão de dignidade, uma opção política da sociedade, dela montar um sistema que ele responda a essa necessidade da população. Porque não tem nada pior, não tem nada pior do que você, nós chegarmos a certa fase da vida, não termos mais capacidade de trabalho e não termos renda para a nossa subsistência. Quem é que vai assegurar isso? Vocês sabem que os grandes conflitos sociais começam por aí. Isso já foi na Revolução Industrial, E por que que lá na Revolução Industrial começaram a criar um sistema de previdência nos moldes que nós temos hoje? Em 1880, na Alemanha. Por que que em 1940, a Inglaterra montou um grande sistema de seguridade social que fez com que o país saísse daquela crise logo no período pós-guerra? Porque isso se tornou um pacto que a sociedade fez para ela garantir direitos mínimos à população para garantir sobrevivência e a subsistência. Então, nós estamos falando hoje de um modelo, por exemplo, a ANFIP, que é o órgão que, dos auditores fiscais da Previdência Social da Seguridade, ela tem levantado vários dados, olhando quanto que a Previdência tem arrecadado nos últimos anos, quanto que a Seguridade Social tem arrecadado, e quanto ela tem gasto com saúde, previdência e assistência social. Até 2015, a Seguridade Social ela tinha um superávit. Teve um período que a Seguridade teve superávit de 70 bilhões. 2013, 2014, o superávit da Seguridade Social era de 70 bilhões. Ele veio, de certo modo, numa queda. Por quê? Porque houve o processo da desoneração da folha de pagamento de várias empresas, e o Tesouro Nacional não botou esse recurso dentro do caixa da Seguridade Social. Aí, a partir de 2016, 2017, começou a ter uma perda de arrecadação da Seguridade, onde as despesas com saúde, com previdência e assistência se tornaram a despesa maior do que as receitas da Seguridade. Então, nesse ponto, nós temos que falar, nós precisamos fazer uma reforma. Mas não é uma reforma para retirar direitos de quem ganha, inclusive, salário mínimo. É fazer uma reforma porque existe um passivo hoje de 450 bilhões das empresas do setor patronal que são devedores à Previdência. E o Estado não é eficiente para cobrar isso. O senhor bem mencionou aqui, a Câmara cumpre com a sua obrigação todo mês. Porque sabe que se chegar lá na frente e não cumprir, vai faltar o recurso. Então, o sistema ele tem que ser eficiente no processo de arrecadação. Existem algumas distorções que nós, por exemplo, na Seguridade Social, vou dar um exemplo da área rural. Todo produto, eu vim aqui, tem muito milho, soja, né, nessa região, gado. Boa parte desses produtos que é produzido no campo, ele é exportado. Vocês sabem que o agricultor, quando ele produz, ele vende o produto dele, em cima do valor daquela produção, se desconta a contribuição para financiar a Seguridade Social. Ela era de 2,1%, agora reduziram para 1,5%, 1,3%. Mas veja bem, então o cara pega esse produto, pega a soja e vende para uma empresa exportadora, a empresa desconta do produtor, só que quando ela exporta, tem uma regra na Constituição dizendo que essa empresa não precisa recolher a contribuição para a Seguridade sobre a exportação. Entenderam que tem uma distorção? Nós precisamos resolver isso. Nós precisamos mexer na Constituição para acabar com essa situação. O que acontece com uma grande empresa exportadora hoje? Ela acaba se apropriando da contribuição que o produtor pagou. Está errado. Tem muita distorção no sistema. Tem muitas renúncias fiscais hoje na Seguridade Social, que ela é dada a diversos setores da sociedade, que não dá o mesmo retorno em garantir a mão de obra, entendeu? Então, tem muitas instituições hoje que não pagam para a Previdência, para a Seguridade, contribuições, que precisariam ser reavaliadas em algumas situações. Nesse aspecto, há um consenso, pelo menos da parte da CONTAG, de diversos setores hoje que representam, principalmente os trabalhadores, de um modo geral, de que nós precisamos fazer ajuste no sistema para corrigir. Existem também alguns pontos. A gente sabe que a população está envelhecendo. Ela está aumentando a expectativa de vida. Se a gente olhar lá na década de 50, 60, uma pessoa no Brasil ao nascer, ela tinha expectativa de viver até no máximo 50, 55 anos. Hoje nós estamos chegando na média de 73 anos, a nossa expectativa de vida ao nascer. Para quem, por exemplo, chega aos 65 anos, a expectativa de vida vai até 77 anos. É um período razoável. Então, quando você fala na idade da aposentadoria,
Sim, é preciso fazer algum ajuste em idade da aposentadoria? Talvez até seja, mas não nessa dimensão que está sendo proposta agora. Eu vou explicar aqui, é elevar a idade de 62 para as mulheres, na área rural para 60 anos, nas mulheres. Por quê? Você pode estabelecer uma regra de transição bem longa para fazer uma regra suave e palatável para a sociedade. Não uma imposição para fazer uma regra de transição daqui no máximo 10 anos, todo mundo já está numa faixa etária, e vocês vão observar que a proposta da reforma, está todo mundo falando, ó, eleva a idade das mulheres para 62 na área urbana e 60 anos na área rural, e acho que vai acabar por aí, né? Não. A PEC que está proposta, a partir de 2024, já tem um gatilho para elevar a idade novamente, então não vai ser mais 60, e nem 65 para o homem. Depois, a cada 4 anos, vai ter aumento de idade. Não tem limite. Vamos ver o que vai acontecer. Qual é o problema dessa questão? A gente vai olhar hoje os dados do IBGE para entender a expectativa de vida no Brasil. Quem está na região norte, nordeste, tem uma expectativa de vida, por exemplo, menor do que a região centro-sul. Tem município, por exemplo, no Piauí, que a expectativa de vida não chega a 66 anos. Ou seja, eu não estou dizendo que... Quando a gente olha uma regra, uma média comum, nós precisamos olhar isso também, porque pensar em elevar a idade simplesmente das pessoas significa, muitas vezes, não dar oportunidade de uma boa parcela da população que vai contribuir de conseguir uma aposentadoria. Então, acho que esse é o cenário, né, que a gente precisa entender. Primeiro, quando falar em reforma da Previdência, tem que ter muito claro que a Previdência, ela faz parte da estrutura de um sistema de seguridade social. Ela não é uma política solta. A proposta que o governo Bolsonaro está querendo trazer é tornar essa política desvinculada do sistema de seguridade social e criar um sistema de capitalização. Se isso acontecer, vai criar um modelo aqui no Brasil que vai acabar com a regra de proteção social. E eu posso assegurar para vocês que nos próximos anos, não vai ter 20%, 30% da população protegida nesse sistema de capitalização. O Chile está mostrando isso, as pessoas não conseguem manter. Gente, a gente chega numa crise econômica como agora, imagina um trabalhador quando ele recebe a sua renda, de salário muitas vezes, e ele precisa se vestir, comer, pensar em condição de saúde, educação, né, da família. A Previdência, ela não é a prioridade para cada um ir lá e pagar. A Previdência vai ficar lá no final como prioridade. Isso significa que a maior parte dos trabalhadores hoje, que estão trabalhando, mas sem um vínculo formal, porque esse é outro problema no Brasil. Onde que tem um problema sério no sistema de financiamento da Previdência? Primeiro, foi mostrado que se o país ele cresce, a economia cresce, se desenvolve, ela gera mais emprego, o sistema ele passa a ser mais robusto. Você tem mais gente contribuindo para o sistema. Nesse momento, houve uma queda brutal da contribuição sobre a folha de pagamento. O desemprego está astronômico nesse país. E é duro dizer, porque o governo não tem uma proposta hoje para retomar... Você sabe qual é a proposta do governo para retomar o crescimento econômico? Tem que fazer a reforma da Previdência. É o discurso do governo, gente. Diz que o país só vai crescer se fizer a reforma da Previdência. E eu digo que não. Lá atrás, no governo Lula, ele pegou esse país também numa situação de crise econômica. Foi feito, eu participei de um fórum, porque o governo queria fazer uma reforma. O governo Lula queria fazer a reforma da Previdência. Um grupo falou, a Previdência tem que mudar. O governo montou, na época, um fórum de debate, juntando empresário, empregador, trabalhador. Foi 7 meses de fórum. Todo mês tinha uma reunião para ouvir todas as partes, quem defendia a reforma e quem dizia que não era necessária a reforma. Esse fórum ele produziu um resultado. Se vocês quiserem olhar, em 2007, 2008, tem um relatório, está nas redes sociais, ele mostra quais eram os pontos cruciais que teve consenso dentro do grupo, do fórum, e outros pontos que foram divergentes. Mas o resultado do fórum disse o seguinte, que se a economia crescesse, não precisava fazer reforma naquele momento. E mostrou isso. A economia cresceu, não teve déficit no sistema urbano, o rural, sistema de previdência rural, ele não foi pensado lá em 88 para ele ser superavitário. Você sabe por quê? Porque é impossível imaginar um sistema de previdência rural de modo que o trabalhador consiga fazer a contribuição para pagar o seu benefício. E por que é impossível isso? É a gente fazer a leitura da vida, dos fatos. Na agricultura, todos nós temos certeza de que plantamos porque está chovendo. Eu tenho certeza que eu vou plantar quando chove, mas eu não tenho certeza se eu vou colher. Eu estava conversando agora com o presidente da FEDADEVA, Lucindo, vindo para cá, falou, Wanda, eu perdi todo o meu milho que eu plantei lá em novembro. Ele plantou, choveu, contava com o tempo no regular, só que em janeiro deu um sol tremendo, não deu milho, cara. Como você vai ter renda para pagar a previdência numa condição dessa? Excesso de chuva, muitas, o que, se perde de produção pelo excesso de chuva nesse país é uma coisa enorme. E tem outra situação na área rural. O agricultor, quando ele tem tudo correto, ele não perdeu por causa de seca ou por excesso de chuva ou porque teve ataque de pragas, quando ele teve uma boa colheita, muitas vezes ele vai vender o produto dele, o custo, o valor do produto não paga o custo de produção. Quem conhece a área rural sabe, vocês conhecem. Agora, pensando no modelo de sociedade, é importante para a sociedade, para nós que vivemos na área urbana, ter pessoas no campo produzindo alimento? Gente, se não tivesse o agricultor, eu falo da agricultura familiar, a gente representa a agricultura familiar, se não tivesse os agricultores familiares hoje produzindo, porque assim, muita coisa que chega na nossa mesa, no dia a dia, não é produzido pelas grandes empresas que estão no campo, é produzido por mão de pessoas que estão lá, pelas famílias, porque só elas conseguem o tomate, a batata, as verduras que chegam, boa parte do milho, só elas conseguem correr esse risco de permanecer no campo e continuar insistindo ano a ano para poder produzir alimento. E o que, a gente precisa pensar? Se nós acabarmos, mudarmos ou deformarmos essa regra que está hoje, de proteção no campo, de previdência. Quem está no campo hoje, olhar para o seu futuro, um jovem, fala, olha, você não tem expectativa de se aposentar, você quer continuar aqui? Ele já está saindo hoje, por falta de ter política de saúde, de educação, de tecnologia de acesso à internet, que não chega no campo. Isso vai afetar a nossa segurança alimentar. A gente tem que olhar as políticas. Aí, só para fechar essa introdução, para mim já entrar na apresentação. Quando a gente fala em previdência, nós não podemos pensar a previdência apenas nessa relação da contribuição que vai ali, individual nossa, para o benefício. A previdência é uma política estratégica para o conjunto da sociedade brasileira e para o modelo de desenvolvimento no Brasil. Ela é estratégica para garantir a permanência das pessoas no campo, produzindo alimento. E isso tem um custo para a sociedade. Esse agricultor, como ele não vai ter renda para pagar todo mês a sua contribuição, alguém tem que financiar algum benefício para ele, algum direito para ele. É uma opção nossa. Se não quisermos, tudo bem. Mas vamos sofrer outras consequências. Ninguém pode reclamar quando o tomate chega a 10 reais, né, e falar, a inflação está subindo. Nós queremos comida boa e barata na nossa mesa. Isso sai da mão dos agricultores. Quando a gente paga um preço maior, a gente reclama. Mas o agricultor tem que ficar lá no campo, nessa condição, muitas vezes, de não pagar o custo de produção do seu produto. Ele continua insistindo. Então, entender isso é um ponto crucial para esses dados que eu vou estar mostrando aqui para vocês. Bom, eu sei que aqui tem vários trabalhadores da área rural e urbana. Deixa só dar um panorama um pouco da questão, o que, a PEC está afetando, de um modo geral, a todos nós, indistintamente. A PEC, ela parte de uma ideia, primeiro, de fazer mudanças em várias regras, por exemplo, como a idade na aposentadoria. Então, a idade está sendo elevada, não do homem. Hoje, o homem urbano se aposenta aos 65 e a mulher aos 60, urbana. Na área rural, o trabalhador se aposenta aos 60 anos e a mulher rural, 55 anos. Tem um redutor de 5 anos. A PEC está elevando a idade para a mulher urbana para 62 e para a mulher rural, 60 anos. Tem um impacto. Por isso que está se dizendo, essa PEC afeta muito as trabalhadoras mulheres. O ponto de partida. Aí o que, que acontece? Para chegar a essa idade de 62 e de 60 anos, está se estabelecendo uma regra de transição que começa já a partir do ano que vem, ou seja, a cada ano que vai passar, vai aumentar 6 meses a idade, no caso, até chegar aos 62, até chegar aos 60 anos, no caso da trabalhadora rural. Então, está elevando a idade na aposentadoria. Quando a gente fala na elevação da idade da aposentadoria, nós precisamos entender alguns impactos importantes que valem tanto para o trabalhador urbano, quanto o rural, quanto o urbano, mas principalmente na área rural. Aqui foi bem dito, eu não me lembro aqui, eu acho que foi o vereador Mingos, eu não sei se foi o Carlinhos, né? Colocando um pouco esse cenário das pessoas na área rural, não trabalham 7, 8 horas por dia, como é o normal na área urbana. A mulher no campo, ela acorda 5 horas da manhã. Às vezes ela vai parar de atividade 7, 8 horas da noite. É uma dupla, tripla jornada de trabalho. E exerce um trabalho penoso. Não é um trabalho normal que eu entro no ar-condicionado e passo o dia ali, né, gente? Olha o visual de uma trabalhadora rural e olha o visual de uma trabalhadora urbana. O sol, tudo aquilo transforma a vida das pessoas. Reduz a expectativa de vida. Aparecem vários problemas de doença. E lá no campo tem um problema muito mais sério. Como as mulheres têm dificuldade, às vezes, ter um posto de saúde, um hospital próximo, muitas vezes não faz o tratamento preventivo. Quando descobre um problema de saúde, a situação já é de morte, de risco de morte. Então, você elevar uma idade de uma trabalhadora hoje, de 55 para 60 anos, muitas dessas trabalhadoras estão numa perspectiva de não conseguir ter acesso a esse benefício. E como eu falei, essa idade não para por aí. Em 2024, o governo está dizendo que ela vai aumentar. Como que vai ser calculado? Ele está querendo pegar uma proposta que é o seguinte, como eu falei, quem chega hoje aos 65 anos de idade, homem ou mulher, tem uma expectativa de vida maior do que quem nasce. É o que a gente chama de expectativa, é a regra extra que você ganha de tempo de vida. Hoje, a expectativa de vida média é 73 anos para quem nasce, mas quem chega aos 65 pode viver até os 77, dados do IBGE. O que, que o governo está propondo? Se a nossa expectativa de vida, de sobrevida, depois dos 65, ela aumentar, por exemplo, 12 meses, dentro desses 4 anos, vai ser aplicado um aumento na idade de aposentadoria de 75%. Ou seja, vamos pegar um exemplo bem redondo aqui. Se até 2024 o IBGE fazer o cálculo da expectativa de sobrevida aqui da população brasileira, e se chegar à conclusão lá que nós ganhamos 1 ano de expectativa de sobrevida, vai aumentar a idade em 9 meses. Então, deixa de ser 62 anos para a mulher, 65 para o homem urbano, e deixa de ser 60 para a mulher e 60 também para o homem rural, para ser 9 meses mais ainda de idade. Daí, 4 anos em 2028, vai fazer o mesmo cálculo. E não tem limite. Não vai ter limite. Esse é um ponto que está mexendo na idade de todos nós. Segundo aspecto. Só um dado ainda das mulheres aqui. Esse é um dado da área rural, porque a gente tem que mostrar um pouco o impacto que tem. Na última coluna aqui, um dado de 2014, da PNAD IBGE, mostra que 70% das mulheres que estão ocupadas no campo hoje começaram a trabalhar com idade inferior a 14 anos. Isso é pesquisa, é científico. Ou seja, para uma mulher hoje no campo já se aposentar aos 55 anos, ela tem que trabalhar em torno de 40, 41 anos. Se aumentar a idade, ela tem que trabalhar 46 anos, um trabalho penoso. É muito tempo. É muito tempo para você aumentar essa idade das mulheres. Bom, outro ponto que mexe drasticamente na reforma. Para os trabalhadores urbanos, de um modo geral, o governo está acabando, eu estou falando a maior parte do... aposentadoria por tempo de contribuição, ela vai deixar de existir, se a PEC passar, para os novos segurados do sistema. Quem já está no mercado de trabalho, que já tem vínculo com a Previdência hoje, vai se manter dentro de um critério de regra que a gente chama de transição. Então, hoje, por exemplo, uma professora, se aposenta com 25 anos de contribuição. É uma atividade desgastante. Eu falo isso que eu conheço. A minha esposa é professora, já perdeu voz 3, 4 vezes, ficou meses parado. Por quê? É uma atividade, trabalhando com criança, você não consegue ter uma vida laboral normal ao longo do, até 60, 70 anos. Não vai conseguir. Então, tinha uma aposentadoria por tempo de contribuição de 25 anos. Para os novos professores, vai deixar de existir esse benefício. A única regra vai ser o quê? A aposentadoria por idade e os demais benefícios, que é aposentadoria por invalidez, auxílio-doença, salário-maternidade, que isso é uma parte importante do sistema de proteção previdenciária, traz vários benefícios. Mas essa regra para os urbanos, ela está terminando esse benefício e também está aumentando um tempo de contribuição para você ter acesso ao benefício. O caso das professoras vai para 30 anos. Hoje já tem quem está no mercado de trabalho, o homem se aposenta aos 35 anos e a mulher aos 30. Nessas condições especiais, como eu falei para o professor, se reduz em 5 anos o tempo de contribuição. Para a área rural, o que está acontecendo? O trabalhador rural, como eu já expliquei, ele participa do custeio da Previdência com base na venda da produção. Ele vende, quando ele pode formalizar a produção, a venda, descontam a alíquota para recolher para a Previdência. Nesse aspecto, eu acho que a Câmara de Vereadores aqui, inclusive, ela tem um papel crucial, porque interessa ao município, interessa a vocês, poder aprimorar a forma de recolhimento da contribuição sobre a venda da produção rural. Eu vou dar um exemplo. Nós temos uma boa parte dos agricultores que vendem essa produção, mas não formalizam isso. Não formalizam. Como é uma discussão que a gente quer, inclusive, melhorar, e nós defendemos isso, nós precisamos aprimorar os critérios de arrecadação, é preciso que tanto a Prefeitura, junto com o Governo do Estado, porque isso não é uma competência da União, mas que crie os mecanismos para simplificar o agricultor hoje, ele poder ter uma nota fiscal e, ou bloco aqui, e vendendo isso e notificando essa venda. Se isso é uma regra para ele garantir acesso a direito, interessa ele também formalizar. Porque nós estamos defendendo exatamente o quê? O cara vendeu o animal dele, vendeu o leite. O leite já acontece isso. A cooperativa compra, tem que descontar do agricultor e recolher. Não é obrigação do trabalhador recolher, do agricultor. Mas é obrigação da cooperativa, que é a pessoa jurídica. Mas tem outras coisas. Aqui deve ter uma feira toda semana aqui. É possível que esses agricultores possam começar a formalizar a venda da produção e recolher para a Seguridade Social. Agora, precisa de uma ação específica. O governo tem que simplificar. Eu estou falando isso porque a Receita Federal baixou agora o que a gente chama CAIPEF, que é o Cadastro de Atividade Econômica das Pessoas Físicas. Todos os produtores rurais, pessoas físicas, inclusive no comércio urbano, pessoas que trabalham como pessoas físicas, vendendo seus serviços, produtos, precisam fazer esse cadastro na Receita Federal. É obrigatório a partir de janeiro desse ano. Quem não fizer, tem incidência de multa, tem uma série de coisas. Mas nós vamos perguntar para a Receita se esse cadastro, ele dialoga com o sistema de arrecadação do Estado e dos municípios. Não. Simplesmente não. Ora, tem que ter um sistema mais eficiente de arrecadação. Então, isso pode ser aprimorado E eu acho que a Câmara de Vereadores deve provocar o governo do Estado para saber como que pode dar um passo adiante com esse processo. Né? E junta, faz uma nova audiência depois para debater essa questão, porque isso é estratégico para o município também. Mas a proposta do governo. O agricultor, então, ele contribui, ele participa do sistema de seguridade quando ele vende a produção e paga essa alíquota sobre o valor da produção. Só que, para acesso ao direito, a lei não exige que efetivamente tenha contribuição dele todo mês. Ela exige que ele prove o quê? O exercício da atividade rural, que ele esteja no campo, trabalhando no campo. Esse é o ponto que gera o direito. Qual é a proposta do governo? É que não seria mais essa condição de só comprovar, de comprovar a atividade rural, mas passar a exigir uma contribuição por grupo familiar. Hoje um valor seria de R$ 600. Parece que é pequeno, né? Um ano, R$ 600 por ano e tal. Olha, é como eu falei, se você tem uma safra boa e consegue colher, você pode até ter uma renda. Mas o risco de perder e não ter renda é muito grande para a agricultura. Não ter renda é a regra na agricultura. Tem um dado aqui para vocês terem uma ideia. Nós pegamos em cima do censo agropecuário de 2006. O IBGE fez o censo agropecuário 2017, os resultados só vão sair agora em julho, explicando um pouco melhor essa parte da renda. Mas lá em 2006, no último censo, alguns estudiosos levantaram ali o seguinte: a renda líquida monetária proveniente na agricultura familiar, quem tem até 4 módulos fiscais de uma área de terra, se você olhar aquela linha de baixo colorida ali, 50% dos agricultores familiares hoje têm uma renda líquida. Líquida é o quê? É quando eu investi na produção, o que vai me sobrar líquido, tirando todos os meus custos. É o lucro, que na área urbana a gente conhece como lucro. Na área rural, 50% das unidades, dos imóveis rurais, tem renda líquida inferior, gente, a R$ 300 ano, por cada família. Para essas pessoas tirar esse recurso para pagar a previdência, não vão fazer. Olhando mais acima, mais 11%, nós estamos falando de 2.624 estabelecimentos agropecuários no Brasil que têm renda monetária líquida de menos de R$ 300. Nós estamos falando, juntando os dois aí, mais de 60% dos estabelecimentos agropecuários do Brasil têm renda monetária líquida inferior a R$ 1.500. É dados do censo agropecuário. Quando a gente vai lá e imputa essas pessoas para fazer uma contribuição anual, nós precisamos ver qual é a capacidade contributiva. Se elas não têm capacidade contributiva, nós estamos dizendo o seguinte: vocês estão fora do sistema de previdência. O governo está propondo isso. A proposta que está hoje no Congresso, ela vai excluir, no mínimo, 60% das famílias que estão no campo, dos pequenos estabelecimentos. É isso que nós queremos? E olha o detalhe aqui. O governo está dizendo o seguinte: a economia só vai crescer se fizer a reforma. Nós fizemos uma projeção, se realmente deixar de gerar direito para essas... Nós temos 15 milhões e meio de pessoas ocupadas na área rural. Em torno de 11 milhões e 400, são de agricultores familiares. Os outros são assalariados e empresários. 4 milhões e meio de assalariados e mais os empresários. Então, nós estamos falando de 11 milhões de pessoas no campo. Se a gente fizer um cálculo simples para que 60% desses agricultores não consigam acessar a Previdência, nos próximos 10 anos, o governo está falando que vai economizar R$ 1 trilhão com a reforma. Não é esse o discurso? Nos próximos 10 anos, deixarão de entrar na economia dos municípios, só de benefícios rurais, em torno de 2 milhões a 3 milhões de benefícios no país. Isso significa retirar da economia em torno de 350 a 400 bilhões de reais nos próximos 10 anos. Eu estou pegando só o rural. Se a economia, para ela funcionar, ela precisa de injetar renda, recurso, como que o governo fala que a reforma que vai salvar, vai fazer a economia crescer? Isso está desmontando um sistema muito eficiente hoje A gente vai mostrar os dados aqui para vocês, mas para vocês verem o impacto que isso vai ter na economia local. E essa reforma, ela não prejudica só individualmente o trabalhador rural, o trabalhador urbano. O comércio local vai ser afetado. Vai gerar mais desemprego, mais miséria, mais pobreza, gente. Essa é a realidade que nós estamos vendo com essa reforma. Então, esse é um dado importante para a gente discutir. Nós estamos batendo dentro do Congresso lá, botando esses dados para os parlamentares entender. Isso aqui é uma questão que o governo tem dito, que ó, a reforma era melhor, a alíquota de contribuição. De certo modo, tem um grau de verdade, só que tem setor aí que vai pagar 22% na área urbana. Né? Mas cria uma alíquota hoje, que ela é de 8%, 9%, 11%, dependendo do salário de contribuição meu todo mês, quanto eu recebo, para quem está no teto de R$ 5.600. Né? Então, essa é uma discussão dos critérios de alíquota de contribuição que vão estar sendo alterados também. E aí, voltando só para fazer um gancho, quando a gente fala em capitalização, eu, particularmente, não sou contra a capitalização num sistema de previdência, que é que cada um... Eu quero ganhar mais, vou lá e vou começar a contribuir, fazer uma poupança para mim. Agora, isso não pode substituir o regime de repartição e o regime solidário que nós temos. Qual é? É o regime da Previdência do INSS hoje. Por quê? Esse regime, ele garante um benefício máximo de R$ 5.859. E não dá para falar que é privilegiado quem se aposenta hoje com um máximo de 5 mil. Claro, é o salário mínimo, mas o teto... Agora, quem quiser um benefício de 10 mil, 20 mil, 30 mil, vá lá e pague a sua capitalização. É isso, já existe. É assim que funciona. Mas entendam isso. O governo quer acabar com o regime solidário para ganhar até um salário mínimo, já ir para a capitalização e não vai funcionar. Tá certo? Bom, outro ponto que a reforma mexe com os rurais e com os urbanos. Eu vou dizer o drama de diversos segmentos. Para você, nós termos acesso a uma aposentadoria, a lei exige que nós tenhamos 15 anos de contribuição. Hoje é essa a regra. A proposta ela está elevando de 15 para 20 anos de contribuição. Para quem tem um emprego estabilizado, tranquilo. Eu geralmente trabalho 35 ou até mais 40 anos durante a minha vida laboral. Eu consigo, dentro de um emprego único, estabilizado, ter essas contribuições. Pense agora a situação. Vou pegar o exemplo de um trabalhador na construção civil. Pedreiro, um ajudante de pedreiro. Consegue ter um vínculo de trabalho, 3, 4, quando tem a obra. Pense num comerciário, um trabalhador no comércio aqui de Formosa. Quando a gente vê as datas comemorativas, contrata alguém, final de ano, dia das mães. Passou esse período, não tem trabalho. As pessoas estão na informalidade. Quando faz, é um bico para sobreviver. Não é para pagar a previdência. Pense a situação de um trabalhador na área rural. Eu dei o exemplo do agricultor familiar, que não tem perspectiva de ter renda. Ele sabe que ele planta, mas não sabe se vai ter renda para vender. Ele tem que fazer 20 anos de contribuição. Pense a situação de um trabalhador assalariado na área rural. Pense num cortador de cana. Os dados da PNAD e da RAIS, do CAGED, mostram o seguinte: a maior parte dos assalariados no Brasil, na área rural, consegue ter vínculo entre, no máximo, de 3 e, no máximo, 6 meses durante o ano. Se fosse, na média, ter 4 meses de carteira assinada durante o ano, essas pessoas, para cumprir os 20 anos, elas teriam que trabalhar 60 anos ao longo da sua vida laboral para se aposentar. Imagina o cara cortando cana, 60 anos. Não vai se aposentar. Dá para dizer que essa é uma reforma que combate o privilégio? Essa é uma reforma de exclusão, ela não é de inclusão. Ela não está trazendo perspectivas para que essas pessoas que estão numa situação muito mais fragilizada possam ter uma perspectiva de uma contribuição, uma regra de carência diferenciada. Está excluindo a possibilidade dessas pessoas terem uma proteção social. E aí a gente tem que se preocupar. Você sabe por que a gente tem que se preocupar? Porque, gente, Imagine a gente ver uma população envelhecida aqui no município, sem renda para sobreviver. O que, que as pessoas vão fazer? Vão mendigar. Vão mendigar, vão usar adolescentes, crianças nas esquinas. Isso influencia em todo o nosso modo de vida. É besteira eu pensar um sistema de previdência a partir da minha visão individual. Isso me leva para um buraco enquanto sociedade. Vai valer a regra da lei do mais forte. Então nós temos que ter esse modelo de seguridade, porque ele é um modelo que ajuda a fazer distribuição de renda no Brasil. Renda. E sabe por que distribui renda? Porque pega recursos, por exemplo, que financia o sistema dos grandes centros urbanos, onde estão concentradas as grandes empresas, e na hora de pagar benefício, traz aqui para o interior, para Formosa, Flores, né? Para vários municípios. A gente vai ver os dados aqui de Formosa, de outros municípios aqui de Goiás, no entorno de vocês, vocês veem o impacto que isso tem na economia local. Então, esse modelo que está se propondo aqui de aumentar a carência para uma aposentadoria, ele é pernicioso para a grande maioria da população hoje que está desprotegida. E vou dizer uma questão que é crucial. 60%, o grau de informalidade no Brasil está quase 60% da população, gente. Pessoas que não conseguem ter um vínculo formal hoje. Aí você tem muitas pessoas que fazem bico, trabalham como autônomo no dia a dia. Eu volto a frisar, se for exigir dessas pessoas que todo mês elas vão lá, tiram o dinheiro para pagar sua contribuição mês a mês da Previdência, não vai acontecer isso. Isso vai refletir lá na frente para o modelo de exclusão e de miserabilidade dessa pessoa e da família que está ao seu entorno. Tá ok? Vamos lá. Vamos demorar muito mais não. Aqui eu já falei da questão das relações dos assalariados rurais, né? Um índice de informalidade que é muito alto no Brasil, na área rural, 60%, também está na informalidade. O tempo de trabalho na área rural dos assalariados é muito grande, a formalidade prevalece a informalidade e quando tem o vínculo formal é por 3 a 6 meses durante o ano. Tem outras regras que estão mexidas na reforma. Aí vou pegar outro exemplo aqui. Pensão por morte. O governo, hoje, você, uma pessoa... tem um benefício da Previdência, se o cônjuge falecer, ou o pai ou a mãe falecer, os dependentes até 21 anos têm acesso à pensão na sua integralidade. Então, é uma regra. Já teve uma mudança que foi feita lá no governo Dilma, em 2014, onde as regras de pensão elas foram alteradas da seguinte forma. Por exemplo, se a pessoa que veio a óbito deixa dependentes, se é filho, o limite do filho ter acesso à pensão é até os 21 anos. Mas se é cônjuge, lá foram estabelecidas algumas regras. Para quem tem menos de 25 anos, receberia o benefício durante até os 25, 3 anos. E aí foi montada uma escala. Só passa a ter direito à pensão de forma vitalícia para quem tem acima de 44 anos. O cônjuge, né, que tem acima de 44 anos. Então, isso já foi uma mudança que já restringiu o valor e o acesso à pensão. Na proposta de reforma que está vindo agora, o governo está propondo, inclusive, pagar uma pensão agora, que ela vai ser, inclusive, inferior ao valor do salário mínimo. Olha, a média de benefícios do regime geral, não do regime próprio, a média dos benefícios do regime geral da Previdência hoje, que aí abarca a grande maioria da população, é de 1.300, não chega a 1.500 reais, na média. Alguns chegam lá aos 5 mil reais, mas é raro, é menos de 8% da população dos segurados. O que que acontece aqui? Significa o seguinte, se uma pessoa hoje, ela é um aposentado, o cônjuge veio a óbito, ela vai poder escolher qual é o benefício melhor para ela manter. O valor do outro benefício, no caso da pensão, ele vai começar com um valor que, na verdade, é 50% mais 10% por cada dependente. Então, se tiver só um dependente, ela vai receber 60% daquilo que deveria ser o benefício que é pago hoje. Podendo chegar, no máximo, até 100% pelo número de dependentes. Morreu um dependente, não transfere para os demais. A pessoa, os dependentes que ficam recebendo benefício, só conseguem manter aquele percentual que a lei vai lhe assegurando. Né? Bom, essa é uma discussão de um forte impacto aqui também no município. O tal do BPC, que é o Benefício de Prestação Continuada. E é bom falar isso olhando, inclusive, para a questão do trabalhador rural. Qual é a proposta que está na regra do BPC? Primeiro, hoje, a pessoa se aposenta, recebe um BPC. O BPC, qual é o critério para ter acesso a ele? Primeiro, a pessoa ela ser portador de necessidades especiais ou ter idade de 65 anos acima. E tem que ter renda per capita inferior a um quarto de salário mínimo. Pegar R$1.000 dá menos de R$250 a renda per capita da família. Isso é que gera um direito. Qual é o objetivo do BPC? É para aquela pessoa que não tem capacidade para sua subsistência, ela não tem mais como trabalhar, ela ter um Estado, vem seu socorro, vai lhe dar uma renda para ela poder pelo menos subsistir, se manter, sobreviver. Qual é a proposta do governo? Para garantir o benefício de um salário mínimo, está jogando a idade para 70 anos. E está assegurando um benefício de R$400 para quem tem a partir de 60 anos. Então, o governo está retirando novamente recursos hoje pagos a esse benefício e pagando uma miséria, como já foi disse. Imagina sobreviver uma pessoa portadora de necessidade ou um idoso, receber R$400 para ele subsistir hoje. Mas o problema não é só isso. O problema é que as regras de acesso também foram endurecidas, enrijecidas. Além de ter que provar um quarto de salário mínimo, ninguém pode ter um patrimônio familiar superior a R$98.000. E aí eu quero chamar principalmente na área rural. Nós estamos falando, se a reforma passar do jeito que está, os trabalhadores rurais, 60% praticamente estão fora. O que, que sobraria, então, de uma expectativa de ter uma proteção mínima para esses trabalhadores? Seria pela regra do BPC. Pela regra do BPC. Só que a grande maioria não vai conseguir nem acessar o BPC. Por quê? Além do problema de agora, todo tipo de renda da família, ela ser considerada para compor a renda per capita, há o problema maior de que, imagina hoje um agricultor, está lá o casal trabalhando no campo, pode até ter um filho lá, mas ele tem um sítio dele ali. Aquele sítio provavelmente vale mais do que R$98.000. A grande maioria vai valer. Então, esse critério da renda, do patrimônio familiar não poder ser superior a R$98.000, vai excluir um percentual grande de pessoas que não vão ter força de trabalho, mas que tem um bem mínimo, que eles não podem também se desfazer daquilo, porque aí não vão ter o que comer. Então está retirando essas pessoas também do acesso ao BPC. Vocês verem como que a reforma, ela é maléfica. Por isso que o Congresso começou a entender, quando começou a botar em debate que ou muda a regra do BPC e das regras da Previdência Rural, ou a reforma não anda, não passa. Mas não é só isso. A gente está olhando um pacote de situações que mesmo que retire essa regra, se manter capitalização e mais, se manter a regra da desconstitucionalização, que é tirar regras importantes que estão no texto da Constituição para botar isso por lei complementar, significa que esse Congresso vai poder fazer alterações em várias regras de acesso de direitos com um quórum muito menor do que exige uma PEC. A PEC exige 308 votos para ser aprovada. Uma lei complementar vai exigir 257 votos no Congresso. São quase 60 parlamentares ali que não vão ter que discutir o valor do seu voto para essa finalidade. Então, essa é a proposta que a gente entende, que ela é ruim, do PPC, né? O quórum está aí. Eu já falei muito aqui do regime de previdência, e aí eu vou só pincelar algumas coisas, porque acho que vale a pena vocês aqui no município estar muito atento com o que está se propondo O sistema ele não está, ele está unificando as regras do regime geral e do regime, dos regimes próprios. Mas isso já veio uma mudança de regra em 2013, exatamente. Já passou, hoje não tem nenhum servidor público que ele tem um regime próprio, quando ele faz o concurso, ele ingressa no serviço público, ele não vai receber valor superior a R$ 5.859,00, que é o teto do regime geral e dos regimes próprios, os novos servidores. Essa regra já está valendo, então não muda nada. Agora, quando se avalia assim, a sustentabilidade dos regimes próprios, é uma questão crucial que precisa ser discutida, sim, no município. Porque, olha, eu vou dizer assim, eu conheço bastante de previdência. A minha história, tanto da advocacia como trabalho de pesquisa, foi em cima de matéria previdenciária. E o que nós vimos nos últimos anos, muitos municípios criaram regimes próprios. O regime próprio ele é muito bom quando você cria no início, porque você tem muita arrecadação e nenhum benefício a pagar, praticamente. Quando começar a vir a carga de benefício, e não vai ter recursos provenientes da contribuição do gestor público, do município, da Câmara e dos trabalhadores para financiar, entra em colapso. Isso não acontece no regime geral. Entendo isso? Não acontece no regime geral. E muitos regimes próprios precisam ser bem avaliados, porque a sustentabilidade, a gente está explicando aqui, vocês acham que os municípios vão continuar trabalhando políticas, contratando muitos servidores com o orçamento que tem? Não vão fazer. Então, o financiamento do sistema hoje, ele não dá segurança e estabilidade para quem já está no serviço público e vai se aposentar para garantir o pagamento desses benefícios. Vai precisar rediscutir. Por isso que as propostas que estão na PEC colocam, às vezes, uma contribuição que, enquanto no regime geral ela está se mantendo aí 11,68, que é o teto, no serviço público tem a alíquota chegando até 22%. Estados e municípios têm autonomia, mas vão ver que as regras elevam a alíquota de contribuição. Por quê? Vai precisar ter a fonte de financiamento. Há uma necessidade de repensar, olhar os regimes próprios, longo prazo, com sustentabilidade, para garantir o pagamento de benefícios. E muitas vezes, eu sempre defendi isso, tem município que ele não se sustenta. Ele tem uma população muito pequena, regime próprio, ele não vai se sustentar. Era muito mais razoável migrar para o regime geral. Migrar para o regime geral para garantir a proteção de todos os trabalhadores. Eu acho que isso aqui é uma questão que precisa ser feito pelos servidores públicos municipais, vocês estão numa boa representação, a Câmara ajudar a fazer esse debate, a Prefeitura, e ver como que isso vai garantir a expectativa aí de benefícios, de proteção mínima para os servidores públicos também, né? Mas, no caso dos nossos critérios de capitalização, eu já mencionei. Queria trazer uns dados aqui que vão impactar muito na previdência rural, mas também na economia local do município. Além da PEC 06, que mexe na Constituição, existe a medida provisória que o governo baixou dia 18 de janeiro, que ela pode ser um drama para muita gente, principalmente na área rural. Essa medida provisória, ela está dizendo o seguinte: os trabalhadores rurais, eles vão ter... Como que eles fazem hoje para requerer um benefício? Ele tem que ter prova, material, documento, para ser apresentado ao INSS de que ele é um agricultor, um trabalhador no campo, e isso gera o direito para ele. Tem que demonstrar que ele está no exercício da atividade rural. Tem que fazer prova desse direito. O governo está propondo agora, a Contag, em 2001, nós fizemos um amplo debate nacional, foram coletados mais de 1,5 milhão de assinaturas dentro de um projeto de lei, porque nós sempre defendemos que você tem que ter regras mais claras, mais objetivas, para reconhecimento de direitos, inclusive na área rural. E propusemos num projeto que começou em 2001, tramitou até 2008, se transformou na Lei 11.718, que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Esse projeto de lei, ele traz a previsão de um cadastro dos trabalhadores rurais na Previdência, que é o CNIS Rural. Em 2009, começamos a participar com o governo, desenhar esse cadastro, saber como que ele ia ser feito. Porque você não tem banco de dados suficiente para ir lá extrair esses dados e dizer, ó, essas pessoas estão no campo, estão trabalhando. Então, a Contag firmou um acordo de cooperação, muitos sindicatos de trabalhadores rurais começaram a fazer o cadastro. Só abre para mim. Começaram a fazer o cadastro, só que o sistema, ele desenvolvido, ele aparecia inconsistência. E foram trabalhando pelo INSS, pela data prévia. Bom, o ano passado, o governo, o INSS, falou, o cadastro está pronto, o sistema. Nós já tínhamos feito teste, nós cadastramos em torno de 350 mil agricultores durante o período que ficou fazendo o teste. E o governo falou, resolvemos o problema, agora está disponível. Veio a medida provisória agora do governo, por uma questão que a gente acha que é muito mais perseguição política do que qualquer outra coisa. O governo disse o seguinte, nós vamos priorizar o cadastro para reconhecimento de direitos e queremos que a partir de janeiro de 2020 só vá reconhecer o direito dos trabalhadores rurais, dos agricultores, dos segurados especiais que estiverem dentro do cadastro, que estiverem cadastrados no sistema. Menos de 5% dos agricultores do Brasil estão identificados lá no CNIS hoje. E o governo, a partir de janeiro, a medida provisória está dizendo isso. A partir de janeiro do ano que vem, quem não tiver no cadastro, não vai ter acesso à aposentadoria, benefício nenhum. O que, que o governo disse ainda? Ele não quer mais o sindicato, para o que o sindicato ajudava a fazer o cadastro. Não quero saber de sindicato. O cadastro vai ser feito por órgãos públicos. Quais são os órgãos públicos que o governo está imaginando para fazer o cadastro? Os órgãos de assistência técnica e extensão rural, tem aqui, Formosa, atende todo mundo. Tem gente, tem recurso para fazer, além de dar assistência técnica. Será que consegue atender toda a população rural para fazer? Não. E o governo está dizendo mais. Se não for isso, pode ser órgão público, e esse órgão público seria o quê? O município. Tem recurso o município hoje para montar um sistema de atendimento da população rural para fazer atendimento na Previdência? O governo está tentando transferir uma parte da responsabilidade dele, do INSS, que ele poderia fazer com outras parcerias como essa com o sindicato, mas jogando essa responsabilidade mais interna. Então, nós queremos o seguinte, que os trabalhadores, se for manter a medida provisória, que o governo diz como que ele vai fazer o cadastro, nós vamos ter que cobrar isso. E nós sabemos que isso não vai acontecer, muita gente não vai conseguir se aposentar. Sabe por quê? Se passar 2 anos sem ter essa inscrição no sistema, você tem que fazer o cadastro e todo ano atualizar. Não, no caso dos rurais, a exigência é o seguinte, você tem que estar cadastrado, até 30 de junho do ano subsequente, você tem que ir lá e validar o seu cadastro com informações para dizer que você estava trabalhando no ano anterior. Se não passar 2 anos, você perde a qualidade de segurado do sistema. Se você perde a qualidade, você não consegue requerer mais benefício nenhum. Nem salário maternidade, nem auxílio doença, não vai ter carência para aposentadoria, e por aí vai. Então, essa medida provisória, ela é perniciosa. Outra coisa, o trabalhador rural, ele consegue ir lá e requerer o benefício e comprova todo o tempo de vida laboral dele, olhando o passado. A proposta que está aí, só vai reconhecer os últimos 5 anos a partir do ano que vem. Você pode ir lá e se cadastrar, mas os últimos 5 anos. Passou esse período, esquece. Então, esse é um problema da medida provisória de exclusão de direitos. Retira vários documentos para comprovar a atividade, como é o certificado de cadastro do imóvel no INCRA. Né? E aí, só para a gente fechar agora, que eu queria mostrar uns dados aqui para vocês. Primeiro, é a avaliação que nós temos, e os dados nos mostram isso. A reforma, se ela passar do jeito que está, olhando a situação na área rural, vai aumentar a pobreza. As famílias vão ter menos renda, vai aumentar a pobreza no campo. Muita gente vai sair da área rural, vai vir nas periferias aqui, na área urbana. Vai demandar mais política pública aqui, saneamento, não sei mais o quê. O custo é maior para a sociedade quando essas famílias... Violência, risco na segurança alimentar. Com certeza, tem determinados alimentos que não vão chegar na nossa mesa, porque se não tiver a família produzindo no campo. Por que eu chamo a atenção disso, gente? Quando você pensa a atividade econômica na área rural, a atividade empresarial, ela só fica lá funcionando se der lucro. Para o empresário, se não der lucro, ele deixa o negócio, porque não vai sobreviver. É diferente a agricultura familiar. O agricultor vai lá, ele perde a produção um ano, perde o segundo, é prejuízo em cima de prejuízo, mas a família fica lá. Então, isso deixaria de existir. Terceiro ponto. Esse é um dado aqui importante para vocês entenderem a importância que tem os benefícios na Previdência na região. Vamos pegar aqui o estado de Goiás. Cadê Goiás aqui? Hein? Ah, o Centro-Oeste, aqui no canto aqui. Aí dá, é um número pequeno, mas é 25%, por exemplo, do que arrecada aqui no município é superior ao FPM. Eu vou trazer um dado aqui para vocês verem de Formosa, o impacto que tem aqui a Previdência olhando... Vê aqui para mim, amigo. Abre aquela planilha de Formosa aqui. O impacto que tem os benefícios previdenciários na economia local, no desenvolvimento local. Está ruim, né? Mas vai no mais aí para ver se sobe. Pode mais, vai. Aí, acho que já dá para... Acha Formosa. Formosa embaixo aqui. Vamos pegar os dados de Formosa. Formosa tem... essa aí é a população, 119 mil habitantes. Em Formosa, são 4.230 benefícios urbanos, hein? Ah, desculpa, Em Formosa tem 109 mil a população urbana e 10 mil a população rural. Esse é um dado também que a gente precisa questionar ele, quando fala em população rural, por quê? É o dado do IBGE. O IBGE, você pega as pessoas, às vezes, que estão na área urbana e considera quem está pagando IPTU... Né, na região aqui delimitada pela Câmara, como todo mundo da área urbana. Mas deve ter muita gente que mora aqui e trabalha no campo. Tem um sítio, tem alguma coisa. Né? Então, a população rural pode ser até maior. Mas, para vocês verem aí, tem 9 mil a população urbana, 4 mil benefícios urbanos e 5.450 benefícios rurais. Olha o recurso que entra todo mês aqui. São 67 milhões de benefícios urbanos, quase 60 milhões de benefícios rurais. Entra na economia local. Movimenta a economia. O FPM do município, vamos passar mais para frente aí. O PIB, 2 bilhões todo ano, em 2018 esses dados. Foram 2 bilhões e 200 milhões de reais que circularam aqui no município do PIB total. É a riqueza total que o município produziu. O PIB agropecuário... Não, os 135 mil ali é o FPM que o município recebe. Então, hein? O FPM que o município... Vou pegar a planilha aqui que é mais fácil de a gente entender. Desculpa. O FPM do município foi de 37 milhões e 200 mil. É o Fundo de Participação do Município, que é uma receita importante. Quando a gente soma os benefícios, tanto os rurais quanto o urbano, significa que mais de 60% os benefícios rurais superaram o FPM. Entendeu? O recurso que entrou aqui em 2018, só de benefício rural, superou o FPM mais de 60%. O PIB agropecuário, que é de 135 milhões. A gente vai cruzar o valor do PIB agropecuário, que é de 135 milhões no ano de 2018, com o valor dos benefícios que circularam dentro do município, você somar os 59 milhões com 60 e pouco, dá 127 milhões. Então, o valor dos benefícios previdenciários superaram também o PIB agropecuário em mais de 44%. Ou seja, a Previdência... O benefício da Previdência, ele tem um impacto enorme na economia local aqui. Dos rurais e urbano. Os rurais são mais até em quantidade. Se você começa a restringir esse recurso, que as pessoas não conseguem se aposentar, e aí tem um dado, que a gente fala da medida provisória 871, o governo quer fazer uma revisão dos benefícios. Essa revisão ela pode vir aqui, e eu digo, cortar indevidamente milhares de benefícios. Porque os critérios que ele está querendo fazer para economizar, para pagar menos, ter menos despesas com a Previdência, é cortar benefício por um critério que ele chama de irregularidade ou erro material. O erro material é o próprio INSS que produz o erro. E diz que vai poder ser revisado e, inclusive, cancelar os benefícios. Isso vai gerar uma nova demanda aqui. Então, a ideia de tirar recursos da Previdência de circulação deixa o município mais pobre. Vocês olhar o PIB per capita aqui no município é R$ 18.457. A Previdência ela tem quase 10% do que ela paga os benefícios, pegando o valor dos benefícios aqui em Formosa, dividindo pela população, dá quase R$ 1.100 que compõem a esses 18 mil aí. Tem um impacto enorme no PIB per capita, na renda per capita do município. Então, quando retira dinheiro da Previdência, é menos recurso, as pessoas têm menos para o consumo. Isso vai impactar, gente. Então, esse é um cenário que a gente está discutindo, que ele é crucial para ser discutido aqui no município e ver como que nós vamos enfrentar esse processo. Por quê? Vai gerar uma situação de maior vulnerabilidade. Só para concluir, lá no outro item, eu queria só fazer alguns encaminhamentos assim, para vocês verem onde que pode nos ajudar também. É importante a Câmara, vocês estarem aqui, a Contag nos ajuda. A Contag está toda semana dentro do Congresso Nacional fazendo esse debate. Nós começamos um processo lá na reforma do Temer, em 2016, fizemos mais de 3 mil audiências públicas no Brasil, os nossos sindicatos, discutindo esse debate aqui, levando dados, informações, né? Então, nós temos convicção de que a única forma da gente mudar o que está na proposta da PEC ali é a mobilização nas bases, nos municípios. É os vereadores, como foi mencionado aqui o presidente Mundinho, os vereadores da Quinema, nós estamos conversando com os parlamentares, tem que conversar mesmo, precisa o prefeito se mobilizar, precisa ele poder dialogar com seus parlamentares, falar, olha, do jeito que está isso não dá, cara. Isso vai desmontar todo um modelo que nós temos de funcionamento do nosso município, né? E nós acreditamos o seguinte, a Câmara poderia aqui aprovar uma resolução, já que vocês estão fazendo um bom debate sobre isso, ter uma resolução que poderia ser aprovada e mandada para todos os deputados aqui do estado de Goiás, senador e até de outros estados, mostrando a preocupação de vocês com essa discussão, com esse tema, e pedindo que seja feito ajuste na proposta, que não seja aprovada da forma como está. Isso se tornou uma regra muito eficiente, que foi com o Temer e está se tornando agora. Nós estamos no Brasil inteiro fazendo essas audiências, por isso que eu parabenizo muito aqui o trabalho de vocês, por essa audiência, de vocês terem comparecido aqui também, né? Porque eu acho que esse é o momento oportuno para a gente estreitar as informações e saber qual é o passo que nós podemos dar, pensando o bem-estar coletivo de todos nós. Eu acho que é isso e eu agradeço pela paciência de vocês aqui, viu?
Bom, pessoal, encerrada a apresentação, a gente vai ter agora um momento de abertura para que as pessoas possam participar, fazer algum questionamento, falar alguma coisa a respeito do assunto. E antes de eu passar o microfone para o pessoal, eu só gostaria que, quando pegarem o microfone, falar de onde é, né, o seu nome e aí sim depois falar. Também vou registrar aqui a presença das assistentes sociais do Núcleo de Base de Assistentes Sociais, o NUCRES, da região Nordeste, ele que é ligado ao Conselho Regional de Serviço Social. Bom, quem quiser falar, só assinar a mão, eu levo o microfone até vocês, depois volto com o microfone aqui para ele, ok?
Bom dia, pessoal. Eu sou de São Francisco, assentamento de São Francisco. Quero agradecer a todos que estão aí nessa mesa. Não vou falar o nome, porque eu não sei se é do Nema, que eu conheço. Então, mas é um prazer grande de estar aqui hoje. Muito agradecido. Mas só que eu queria fazer uma pergunta. Se ninguém responder, eu mesmo vou responder. Será que ele vai mexer na pensão da mãe dele? Será que ele vai mexer na família? Não. Mas não. Por que que eles querem fazer? Olha com quem que ele quer mexer. Com os aposentados, sim, os idosos, que já está aí a ponto da morte. Aqui, essas manchas no meu corpo é trabalho, é sol. Tenho 65, 7 anos. Lutei tanto para chegar a 55, fui aposentada com 55 anos. Porque o Lula deixou a casa pronta. Por que que agora ele quer derrubar? Ele tinha que reformar. Não é tirar dos mais necessitados, não. Porque nós não temos condição nem de se tratar. Enquanto aquele tema está jogando aquele tanto de dinheiro, por que que ele vai tirar com eles? Por que que não tira do deles? Agora vai fazer a providência dos aposentados. Por quê? Porque sabe que vai morrer logo, aí acabou. Mas eu peço os governadores, peço os vereadores, os deputados, porque sem o povo, eles não vivem. Mas junto, não tiraram o Lula, não tirou a Dilma, podemos tirar. Vamos lá para ele, vamos fazer manifestação lá, que eu quero ver se ele não sai. Ele não pode entrar e ficar, não. Ele tem que entrar e sair. Se ele não está fazendo certo, ele tem que sair. Porque nós não estamos aqui para ser judiados, não. Que a classe mais sofredora são as mulheres do campo. E nós não aceitamos. Muito agradecido e Deus abençoa. E peço os vereadores, peço os grandes aí que nos ajudam, que nós estamos prontos para seguir. Aonde for, pode chamar que nós estamos lá. Obrigado.
Mais alguém quer fazer algum comentário? Tem mais alguém que...
Levantar aqui também, né? Pessoal, bom dia a todos. Meu nome é Carlinhos, sou presidente da associação do PA Virgilândia. Mais uma vez, parabenizar os idealizadores do evento, aqui na pessoa do meu companheiro Nema, doutor Evandro. Doutor Evandro, o sistema previdenciário, eu vou falar sobre o sistema previdenciário rural. Já há algum tempo, nós viemos sofrendo muitas penalidades, digo sem merecer. Hoje, o governo federal, eu queria que, infelizmente, as assistentes sociais já saíram, eu gostaria até que elas estivessem presentes aqui, porque tinha um assistente social aqui, a qual presta serviço, concursada, funcionária da Previdência Social local. Hoje, o regime previdenciário, o governo federal, está, a cada dia que passa, penalizando ainda mais o trabalhador rural. Muitos benefícios estão sendo cortados. Hoje, você vai na vara federal, você aguarda, meu amigo Marcos Goulart, hoje você aguarda um ano, dois anos, às vezes até mais, na vara federal para acontecer uma audiência. Quando você vai para uma audiência ali, primeiro tem a conciliação, me corrija se eu estiver errado, doutor, uma conciliação que você já vai para ali perdendo 30%. 30% você já perdeu só pelo fato de você ajuizar uma ação. Em contrapartida, você perdeu muito tempo correndo atrás de um benefício, você recorreu a ele porque às vezes você está doente, sem condição de trabalhar, ou você trabalhou ao longo da sua vida, gastou sua saúde, está ali buscando uma aposentadoria, porque você quer, na maioria das vezes, senhores e senhoras, na maioria das vezes você busca uma aposentadoria, não é para ter uma qualidade de vida melhor, é para tentar ter condição de comprar os seus medicamentos. Que, da forma que encontra o nosso país, o desemprego hoje é tão grande que não são todos os filhos, não é todo grupo familiar que consegue ajudar e a suprir as necessidades dos idosos da família. Então, doutor Evandro, o senhor que está aqui representando a Contag, o senhor que se disponibilizou a nos ajudar, o senhor que constantemente está no Congresso Nacional participando de audiências, de debates, nobre vereador Mundinho, eu gostaria de pedir a vossas excelências, o senhor que tão bem tem conduzido essa casa, juntamente com os nobres vereadores aqui, que encampem uma luta conosco, nossa amiga Suiene, que tem mostrado um bom trabalho à frente do Sindicato dos Funcionários Públicos Municipais, reconhecemos de público o seu dinamismo e a força que a sua instituição tem tido. Hoje, o governo federal quer massacrar os movimentos sociais. O governo federal quer acabar com todos os segmentos organizados. E cabe a nós fortalecermos essas instituições. Michele. Agora, cabe a vossas excelências nos encher de esperança, cabe a vossas excelências agregar pessoas aos seus movimentos, porque não adianta nós, individualmente, recorrermos a esses direitos, a esses benefícios. A gente vai nadar, vamos morrer na praia. É que a maioria dos trabalhadores rurais vê praia na televisão, você entendeu? Então, senhores, nós vivemos, já vivemos um regime previdenciário que muito nos deixa fragilizado. E se passar essa reforma da Previdência da forma que está, vai, a grande maioria dos trabalhadores rurais, como o senhor bem explanou, vai morrer sem saber o que é uma aposentadoria. E vocês, trabalhadores rurais, e aos seus, as pessoas que estão à frente dos movimentos rurais, agora é hora, mais ainda, de vocês encostarem nos movimentos organizados, nas suas associações, colocarem os seus presidentes de associação para se aliarem a sindicatos, a CONTAGs, ao poder público municipal, através de Câmara de Vereadores, prefeito e demais segmentos, para que vocês não percam ainda mais os seus direitos. Porque muita coisa, pode ter certeza, muita coisa nós já perdemos. Muita coisa nós iremos perder. Conforme o doutor Evandro disse muito bem, o CNIS rural vai prejudicar muita gente. Eu não digo 90% da comunidade rural, porque vai começar a surgir também movimentos para mostrar para vocês a perca que está tendo, o quanto nós temos, a necessidade que nós vamos ter de nos unir para que a gente não perca ainda mais esses direitos. O CNIS rural vai arrebentar com o trabalhador rural. Vai arrebentar. Por quê? O governo federal está querendo acabar com o sindicato que faz esse serviço hoje. O sindicato enfraquecido enfraquece as associações. Associação enfraquecida, quem está na ponta da rama lá, que somos nós, vamos ficar totalmente desguarnecidos. É a mesma coisa de pegar a polícia militar e tirar da rua. Ladrão faz festa. Se tirar esses segmentos organizados que estão à frente, direcionando, nos mostrando... Olha aqui, ó. Vou citar um exemplo para vocês, claro, aqui hoje. O vereador Nema, no exercício do seu mandato, idealizou a audiência pública aqui hoje. Para quê? Em benefício dele? Não, em benefício nosso. Esse é um exemplo de quando, do quanto o governo federal quer acabar com segmentos organizados. Acabando com segmentos, nós vamos recorrer a quem? O poder público não tem condição de atender a demanda hoje do jeito que está? E se fizer um negócio desse, vai virar... A gente não sabe nem o quê, não é verdade? Doutor Evandro, dê uma luz para a gente aí.
Registrar a presença do assessor parlamentar do deputado estadual Tião Caroço, Marcos Goulart. Vou passar aqui o microfone também para Tiãozinho, não é?
Bom dia a todos. Queria parabenizar a Câmara de Vereadores pelo grande evento, ao público, ao palestrante, que foi muito claro, muito feliz nas colocações. e dizer só o seguinte, eu sou funcionário da Emater Goiás. Nós estamos há mais de 20 anos sem concurso. Portanto, é meia dúzia de gato pingado aqui que trabalha na extensão e na assistência técnica e extensão rural. Então, jogar isso para a extensão rural é complicado, porque nós, no município de Formosa, nós temos mais de 3 mil agricultores familiares. Nós temos quase 40 organizações de associações, de cooperativas. Agora, como se cadastraria todo esse pessoal? Nós fornecemos DAP, deve ter hoje umas mil e poucas DAP, né, que é o cadastro para financiamento, que beneficia, poderia ser aproveitado. Mas isso aí é uma parcela muito pequena, tem município que nem tem isso aí, nem tem essa estrutura. Então, isso aí, vocês que estão debatendo isso aí no Congresso, é uma aberração jogar isso para assistência técnica e extensão rural, que não dá conta do trabalho que já tem hoje. Imagina vocês entender que isso aí pode ser feito pela assistência técnica e extensão rural. Tirar os sindicatos, tirar as organizações, isso aí também o Carlinho colocou muito bem. É um desmonte, que isso aí não existe. O produtor rural, o palestrante falou muito bem, toda a propriedade hoje ela está em torno aí, média de 150, 200 mil, quer dizer, se ele restringe aí menos de 100 mil, ele já está fora da aposentadoria. Então, são coisas que não estão nem entendendo esse processo aí dessa previdência. E, para concluir, a gente gostaria de dizer o seguinte, eles começaram as reformas pela parte mais frágil da população brasileira, que deveria ter começado por estar um governo, início de governo, deveria ter começado por as outras áreas, a área tributária, a área política, para depois chegar na previdência. Só isso. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Meu nome é Charles, tenho formação acadêmica em pedagogia pela UEG. E agradecer pelos esclarecimentos, né? E dizer o seguinte, que agora que a partir desses esclarecimentos, através desse debate aqui, é pedir que o campo e a cidade se mobilizem, né? Inclusive aqui a Suiene, que é a presidente do Simprefor, fazer com que os professores, fazer com que os outros sindicatos também se reúnam e também faça esse tipo de debate e esse esclarecimento, porque não adianta. O importante agora é a mobilização, tanto rural como a mobilização do campo. Porque, como o doutor Evandro, né, fez aí, deu todos esses esclarecimentos, estamos cientes de que essa reforma é uma reforma draconiana. Agora, os sindicatos, os professores e os demais sindicatos que nós temos aqui na zona urbana precisam urgentemente se mobilizar e mostrar para a sociedade no geral, nos bairros, na comunidade, o que está acontecendo. Então, é isso mesmo. Mobilização, não adianta mais. Eu acho que os sindicatos precisam puxar essa massa trabalhadora para as ruas e mobilizar e mostrar para o governo que o povo não vai aceitar esse tipo de mudança. Só isso mesmo. Obrigado.
Mas alguém quer fazer uso da palavra? Registrar também a presença do vereador Macarrão.
Bom dia a todos. Como o companheiro Charles falou aqui, nós, o sindicato, fizemos uma parceria muito importante com o Sintego. No dia 22, foi o Dia Nacional de Defesa da Previdência. Colocamos várias pessoas na rua, só que é algo que a gente está, assim, muito preocupado. Porque, como eu disse na minha primeira fala, a propaganda que estão ventilando e vinculando na televisão, ela é uma propaganda muito bonita, do novo, né, doutor Evandro? Da nova Previdência. Então, muita gente não tem esse conhecimento e nem tem a oportunidade de estar aqui nesse momento para fazer esse debate conosco. Então, é uma luta mais árdua ainda do que a gente precisa fazer, do que a gente pensa que estamos fazendo. Então, é muito importante cada um de nós aqui sair daqui hoje como multiplicadores. Não deixar apenas pelo chamamento dos vereadores, pelo chamado das entidades sindicais, pelas centrais, pelas federações. Tem que ser hoje algo que seja abraçado por todos os brasileiros. Porque tem que ser colocado na cabeça do trabalhador brasileiro é que o novo ele pode ser bom, mas não da forma que está sendo colocada. Ele tem que ser colocado de uma forma que seja para todos. Hoje o Simprefó tem uma grande preocupação naquele critério, doutor, onde quem ganha menos contribui menos. Né? Está sendo vinculado aí. Só que será que essa contribuição, por exemplo, para o sistema próprio de previdência vai ser positivo? No nosso caso aqui em Formosa, nossa previdência própria, ela está com um problema muito grande. Desde 2012, ela está vindo aí de um sistema de capitalização e foi feita uma capitalização errada. Foi feito investimentos em fundo podres. Então, hoje, a gente só conseguiu recuperar 3 milhões e meio. Então, hoje, a Previdência só tem isso de dinheiro capitalizado. Então, nós estamos, assim, num enfrentamento muito grande. Nossos servidores que estão aposentados estão muito preocupados, porque a gente não está tendo dinheiro para poder pagar a folha. Então, tem uma parceria, que o Mundinho mesmo sabe, que nós estamos aí lutando junto com o prefeito municipal para não deixar as portas da Previdência fechar. E o mais importante, responsabilizar quem foi que fez esses investimentos de uma forma errônea. Trazer quem fez as aplicações, pagar pelo erro. E recuperar esse dinheiro que foi investido nesses bancos não oficiais. Então, nós estamos tendo uma luta muito grande. E deixar aqui colocado à disposição de todos que o Simprefó é uma entidade que representa os funcionários públicos municipais e também os funcionários da Câmara. Nós estamos aí em luta, e é uma luta muito árdua. Nós vamos fazer, sim, mobilização. Nós estamos em parceria com vocês, da Contag, também com o Sintego. Nossa central é a CUT. Nós estamos aí trabalhando para que levamos a conscientização do trabalhador. Que não fique aí apenas de boniteza e beleza de vinculação de propagandas. Conheça, porque depois que for aprovado na Câmara, não vai ter mais jeito. E é essa a nossa grande preocupação. Vamos correr contra o tempo, porque reforma é para estar vinculada a algo que seja bom. Não fazer esse desmonte que está acontecendo com a nossa Previdência. Obrigada e parabéns para os idealizadores e para todos que estão aqui presentes.
Mais alguém quer participar? Bom, não tendo mais a participação, vou passar então o microfone para o doutor Evandro, que vai fazer vai dar as respostas, vai dar as suas considerações finais e, em seguida, a gente encerra então a audiência.
Obrigado. Bem rapidamente, foi levantado um ponto, o ex-vereador mencionou, sobre essa questão do ajuizamento das ações. Realmente, uma preocupação que nós temos hoje é a quantidade de benefícios. Eu vou pegar uma fala do ministro, do secretário especial de Previdência, que foi o Rogério Marinho. Ele, nessa discussão da medida provisória 871, ele saiu com um discurso, botou na grande mídia, dizendo que praticamente metade dos benefícios rurais são benefícios concedidos a pessoas que não são trabalhadores rurais. Ele está dizendo que teve, daqueles cinco mil e poucos benefícios aqui de Formosa, que metade são benefícios fraudulentos. Esse é o discurso que o governo está vendendo. Né? Olha, é tão míope, é tão rasa a forma como o governo traz esse debate para botar isso na sociedade. A Previdência Rural precisa passar por ajuste, sim. Pode ter, eventualmente, algum trabalhador que está recebendo um benefício que talvez não seja um trabalhador, ou pode, como tem na área urbana. Não é essa a discussão. É que a ideia é criminalizar todas as, inclusive as entidades sindicais, que historicamente, desde a década de 1960, das ligas camponesas, sempre brigaram para levar esse direito de proteção para o campo. A Constituição, quando foi aprovada, houve uma mobilização massiva dos trabalhadores no campo brasileiro, para garantir que os trabalhadores entrassem no regime geral da Previdência, para regulamentar a Constituição de 88, para transformar a Lei 8.202/8.213, foram mobilizações e mais mobilizações de trabalhadores indo a Brasília, em Congresso Nacional, para manter as regras que foram surgindo a partir de 91,
Quantos gritos da terra, olha as pautas do Grito da Terra Brasil, que a CONTAG, as federações e os sindicatos fizeram nesse país, desde 96, toda a pauta tem lá a proposta de ajuste na questão da Previdência. O governo sabe que as entidades sindicais na área rural é um braço importante para essa questão dos direitos da Previdência, dos trabalhadores. Então, mitigar, criminalizar os movimentos, passa a ser uma estratégia para ele retirar essa base de sustentação, de resposta que o trabalhador pode dar em relação ao governo. Mas o movimento sindical, ele não se estruturou, ele não depende só de Previdência para ele sobreviver. Tem que trabalhar em prol do trabalhador, e é isso que faz uma entidade sindical ela ser forte. A CONTAG, as federações e sindicatos, se sustentam a partir de toda uma luta histórica. Então, vai ter luta para essa reforma não andar. No caso da discussão das fraudes, saiu um relatório do TCU agora, o TCU foi fazer um estudo, porque se tem benefícios irregulares, o INSS, mais de 30%, 35%, ele interfere, é indeferimento de benefícios rurais. Então, não é tudo que entra lá na Previdência que é concedido. E os servidores são cautelosos, até em excesso. Tem servidor que é até em excesso, porque indefere quando deveria conceder. Mas, vejam bem, o TCU foi fazer uma pesquisa agora, 18% dos benefícios das aposentadorias rurais foram concedidos por decisão judicial. Ou seja, há um indeferimento, as pessoas vão na justiça e o Poder Judiciário reconhece. Então, onde que está a fraude que o governo alega? É por decisão da justiça? Não existe, é um discurso falso isso. Agora, é necessário reduzir o número de ações na justiça? Porque é o certo, gente. Se o trabalhador tem um direito, urbano ou rural, ele vai na Previdência requerer isso, que o seu direito seja reconhecido. Nós queremos mudar isso para que o direito seja reconhecido e aí o trabalhador não precise ir na justiça. Aí vem um ponto, o Carlinhos, que você toca em relação ao QNIS. Nós, o seguinte, nós não somos contra o QNIS. A gente acha que o QNIS é um cadastro necessário e importante para transformar as regras da Previdência mais segura, mais objetiva. Nós sempre defendemos isso. O que nós não podemos aceitar é impor essa regra do QNIS já a partir do ano que vem. Sabe por quê? Porque quase ninguém vai ter acesso aos benefícios porque não estão cadastrados. E não tem. E como bem disse aí o nosso representante da assistência técnica, é desafiante você hoje querer utilizar o corpo funcional de um órgão para dar assistência técnica para fazer esse trabalho para o INSS. É desafiante querer vir usar a prefeitura e falar, vocês têm que cadastrar os trabalhadores aqui para garantir benefício. Não vai funcionar isso. Isso nós temos que dizer claramente para o governo, falar, essa proposta aí não pode passar. Nós estamos com emendas dentro do projeto de lei, da medida provisória. Primeiro, não somos contra nenhum órgão público poder fazer os cadastros. Mas mantemos o sindicato para dar esse suporte, até que é um suporte que ajuda o próprio INSS, gente. E sem custo nenhum. Sabe quem que o governo está propondo também para fazer essa atividade, além dos órgãos públicos? As instituições financeiras. Para vocês verem que o interesse do governo com essa PEC, com essa medida provisória, é botar mais recursos nos bancos. Banco faz alguma coisa de graça? Banco perde dinheiro? Não perde, está ali no projeto, olha a medida provisória, está lá, que o governo pode fazer parceria com as instituições financeiras para ela fazer o INSS digital, para fazer vários outros procedimentos. O movimento sindical está se colocando à disposição para fazer isso sem custo nenhum para o Estado, porque sabe que essa é uma política necessária para dar o suporte para o trabalhador que está longe do atendimento. Então, é uma questão que a gente precisa ter muito claro. Nós vamos para dentro do Congresso. Para mim, finalizar, eu volto a frisar o seguinte. A gente já tem um modelo de uma resolução. Depois, acho que o sindicato, a federação tem, viu, Nemo? Vocês podem pegar aquele modelo, talvez olhar ele. É uma resolução para a Câmara de Vereador aprovar. E fazer as propostas, os acréscimos, se vocês quiserem. Mas aprovam a resolução. Mandem para os deputados. Porque isso tem um impacto enorme. Quando o parlamentar de Goiás recebe, ele vê que a Câmara, que a Prefeitura está muito preocupada com essa reforma, pelos impactos que isso vai ter. Aqueles dados que a gente já mostrou aqui, está lá escrito no documento. E isso tem um processo importantíssimo para ajudar nesse desafio que é de convencer os parlamentares não passar essa proposta do jeito que está. E eu acho que o processo é isso mesmo, é muita mobilização. Como bem disse o meu colega aqui, o que vai resolver essa reforma é pressão, é mobilização. É ir para a rua, é conversar nos espaços que a gente tem, em reuniões das associações, sindicatos, na Câmara, onde for. Tem que chamar os comerciantes para cá, para fazer esse debate. Eles não estão percebendo o risco que é quando o comércio está fechando as portas por causa da crise econômica. A tendência dessa crise é se agravar. E aqui no interior, principalmente. Tem que chamar os, olha, vão, e aí, vão ficar assim? Então, é um compromisso de todos nós. Né? Nós queremos, assim, contribuir, sim, naquilo que está na nossa responsabilidade, mas entendemos que cada cidadão brasileiro, cada instituição brasileira, tem uma responsabilidade com esse debate para que as coisas não aconteçam como estão indo aí. E realmente o discurso hoje é vender que isso é uma coisa nova, uma coisa boa, que vai ter crescimento econômico se a reforma passar. Isso é bom para o sistema financeiro, isso é bom para os grandes empresários. Agora, para a população não é não. A população é perda de direitos. Então, quero já deixar aqui mais uma vez meus agradecimentos, dizer da minha satisfação de estar aqui, me colocar sempre à disposição. E também contar muito com a participação e apoio de vocês. Muito obrigado, eu agradeço muito ao presidente da Câmara e ao Nema por esse espaço aqui. Obrigado.
Agradecer, principalmente, ao Evandro, doutor Evandro, por essa palestra, nessa audiência pública. Obrigado em nome de todos os funcionários públicos, não só do urbano, mas também da zona rural que fez presente. Muito obrigado mesmo, doutor Evandro. Agradecer ao nosso amigo e novo colega Nema pela audiência pública. Audiência pública que vem contribuir aí com essa reforma da Previdência, que se ela acontecer dessa forma vai ser vexatória, mas cabe sim a nós fazer esse manifesto e assim cobrar dos nossos representantes maiores lá, que somos nossos deputados federais. Agradecer a Suene, presidente do Sindicato do Servidor Público de Formosa, muito obrigado pela presença. Doutor senhor João Batista, presidente do Sindicato Rural, muito obrigado pela presença. Ex-vereador Carlinho, Tiãozinho da Ematé, muito obrigado. Assessor parlamentar do deputado Tião Caruso, muito obrigado. Leve essa mensagem aos nossos deputados que ajudam nessa mobilização, que essa mobilização não é do vereador Munir, não é do doutor Evandro, não é do nosso amigo Nema, mas, assim, é de toda a nossa população que precisa desse benefício. E agradecer a todos os vereadores que se fez presente e ao público em geral. Muito obrigado pela presença de vocês, sair do lar de vocês para poder vir aqui, mas é por um propósito de vida do servidor. Muito obrigado a todos. Nesse momento, declaro a presente sessão solene encerrada e muito obrigado a todos e tenham um bom dia.